Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Braincast número 523. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Você acha que chove hoje ou não?
Setembro chove?
Que tá com cara, né?
É, mas estamos em outubro já.
Ah, o ano?
É, voa, né?
Olha o tempo.
Passa rapidinho. Ô, Gaminon, você
aí,
Yoga?
E aí, tudo certo? E o Corinthians, cara? Como tá?
Corinthians.
Tá acompanhando lá?
É. Tá vendo?
Iago Vinícius, e aí, Iago?
Eu vi no jornal hoje um negócio, mas não sei se é verdade, que é um chá que você toma.
E funciona, que é uma beleza,
loucura,
menina.
Se você precisar, funciona.
Toma isso, que a filha da vizinha,
da Claudete,
a desquitada do 47, tomou, disse que passou mal. Uma coisa de
Mas
louco.
Não é porque ela tem problema de bebida, que eu ouvi dizer da Dorinha.
Ah, isso a gente não costuma falar muito, porque ela fica chateada. Agora, ela tem a filha que tem. Tem que ver, entendeu?
Mas olha, eu já gostei de uma coisa aí. Nem começou a pauta, você já me deu uma ideia de onde vai.
Tá.
Porque você cruzou uma fronteira.
Ah, caralho. Muito bem.
Vou guardar
Verdade.
Bia Fiorotto, cruzando fronteiras.
Cruzando fronteiras.
É isso. Fazer
muito bem,
camiseta.
Ó. Parece o programa do Net Gil, né? Cruzando
fronteiras. Cruzando fronteiras, sou eu trabalhando em casa, na mesa de jantar.
Isso, no computador. Ah, dura um minuto.
Aprovar o Reels. Cruzando fronteiras.
Dura 30 segundos a aventura.
É.
Muito bem, ó. Nesse Braincast a gente vai fazer uma exploração, né, pelo universo da small talk, ou melhor dizendo, a arte da conversa fiada.
Perfeita.
O que eu queria dizer só que Bia Fiorotto cruzou uma fronteira foi que começamos no small talk, depois virou uma fofoquinha.
E
o small talk é uma ótima ferramenta para você conseguir extrair informações.
Então, se você for um espião
russo,
ou de qualquer outro país, pense nisso.
Muito Eles bem. Fazem small talkowski. Sim, sim.
Olha, a gente tá, né, numa era, como diria nosso amigo Alexandre Maron, em que as interações...
Putz, já chamou Maron
nada. Talvez tenha sido
Cris,
ninguém sabe.
Nós vivemos em uma era.
Migramos para o digital e o small talk, ele tá aí, né? Ou ele é uma espécie, né, de elo perdido, né, que mantém a nossa relevância, né, abre portas para conversas, né, para
conexões
mais profundas.
Perfeito.
Exatamente, pode ser isso. Então, é um tipo de bate-papo que pode ser olhado como uma habilidade, né, que muitos de nós podemos ter ou
alguns
não ter.
Alguns têm mais, alguns têm menos, alguns até têm,
demais,
mas detestam.
Alguns têm muito.
Tem gente que excede.
Tem exatamente. Gente que é demais.
E acho que ela é importante em vários aspectos da nossa vida, né? Tanto pessoal como no profissional.
Essa fera bicho. Inclusive, hoje tem um momento Faustão, hein? Não me deixa esquecer.
Isso aí. Então, a gente vai discutir aqui um pouco dessa, né, dessa... Como que a gente faz pra fazer... Desvendar as camadas da conversa fiada e do small talk, né? Como, qual é o sentido do small talk na nossa vida? É, e como que a gente pode, né, navegar por esse
universo? Usar essa ferramenta de forma estratégica, aplicando no seu daily.
Isso aí, perfeito. Muito bem. Não, porque é verdade. Porque muitas vezes fala, ah, eu só não gosto, eu odeio, e não quero saber, e não sei o quê, mas...
Mas precisa. Aqueles 5 minutinhos da reunião antes de todo mundo entrar.
Isso aí.
Pelo amor de Deus, todo mundo passa por isso.
E vou contar algumas coisas aqui que, olha...
Eu acho que o small talk humaniza as pessoas.
É
isso, é importante.
Guardando esse gancho para depois...
Você, ouvinte, você ainda não sabe disso. Não. A gente vai revelar daqui a pouco.
É, será revelado.
Mas antes...
Mas antes...
Ó, siga o canal youtube.com.br/B9, tá? Se você está só ouvindo a gente nas plataformas de áudio, saiba que você pode assistir também, ver as nossas carinhas lindas no vídeo, lá no nosso canal no YouTube. Dá o like no vídeo se você está assistindo.
Por favor, rapidinho.
Ajuda nós. Rapidão. Ajuda nós. Dá
se você tá
moral.
Só ouvindo o vídeo rodando, mas você tá em outra aba, volta aqui rapidinho.
Volta o like e aí volta a ouvir.
Deu?
Isso aí.
Obrigada. Tá dispensado. Pode voltar, Valúcia. Pode voltar.
Muito bem. Estamos gravando esse vídeo aqui, esse Braincast, aqui nas maravilhosas instalações do Estúdios Voz.
Esse palácio do audiovisual palácio brasileiro. Palácio do audiovisual.
Se você quiser gravar o seu podcast aqui, vamos deixar o link aí, estudiosvoz.com.br, para você marcar o seu podcast.
Eu não quero falar nada, mas o São Prazer tava aqui hoje, tá?
E olha então, só, assim,
Braincast, galera de São Prazer.
Prestígio. Galera de São Prazer.
Um beijo pra vocês. Eu adoro vocês. Sou muito fã, mas eu não queria pagar o mico.
É muito isso. Bem. Ó, outro recadinho que eu tenho, fala que esse é o ano do QR Code e do WhatsApp no Brasil. Está aqui na tela, em algum canto, o QR Code para você entrar no canal do B9 no WhatsApp.
Faça isso!
Ou b9.com.br/zap. Você...
Essa foi uma das coisas mais legais que você fez esse ano. Não é legal? Essa URL.
É isso, eu tento, né? E fico feliz.
Consegui.
Fico feliz que eu consegui. Pelo menos essa URL.
É isso, é muito bom.
E a Fioroto, eu fiz pra nossa comunidade.
Ó, é um canal de transmissão, então não tem conversa. Não tem.
Não tem algoritmo.
Não tem conversa fiada.
Não tem
conversa mole, não tem nada. Você fica sabendo de tudo que saiu no
B9. Isso.
Você ganha assuntos pra criar conversinha mole e fala: escuta, tava vendo no B9 esses dias?
Conversinha mole.
Entendeu?
E começar a razão que tava vendo no B9, gente, dá uma moral na
pessoa.
Dá uma moral.
Tava vendo o B9 e sempre tem alguém que fala, ah, sim, Brainstorm, Nike.
É, lembra? Né? É, todo mundo, boa. Então é isso. QR Code ou b9.com.br/zap. E por último, assine o Braincast lá em b9.com.br/assine.
Assine.
Você pode usar o PicPay, você pode usar o Apoia-se, você pode usar o Apple Podcasts.
Pode.
Para você ter acesso ao Braincast secreto, que hoje, inclusive, foi um pro ar.
No bar.
Onde Bia Fioroto contou a história do batateiro. Suba no caminhão.
Nossa, tinha esquecido disso, é verdade.
É, subindo no caminhão de batata.
Mas
saiba.
Quem subiu no caminhão de batata? Ah, não fui eu. Quem será?
Quem será? Tem que ouvir. Tá lá esse Braincast secreto pra você ouvir. E também você entra no grupo de ouvintes do Braincast, tá?
Tá lá conversando com a galera.
Isso aí, no Telegram. b9.com.br/assine pra você assinar.
É isso.
E é isso.
É isso.
Vamos voltar?
Ó, vamos.
Pauta! Ó, pra gente começar essa conversa, não poderia ser por outro lugar, né?
Uhum.
Que é, eu gosto do conversa mole, você falou.
Conversa mole.
Eu tava traduzindo
papo mole.
Como conversa fiada.
Mas é fiada, papo mole, papinho, conversinha.
Papinho. É, queria saber de vocês, né? Como que é a relação de vocês com small talk no dia a dia, assim, tanto no profissional... Quanto no pessoal. E eu posso começar dizendo a minha história, que é odeio, evito de qualquer maneira e fico completamente transtornado. Transtornado, fico mal. Mas...
Você que tá aí assistindo, você não tá nem ouvindo, você tá assistindo. É pra você que ele tá falando.
Fico mal, eu não sei fazer. Eu não sei fazer.
Eu não sei o que você fez, mas você sabe quem você é.
É. Porque eu fico pensando nas coisas que eu tenho que falar pra pessoa e é horrível. Porém, nos últimos tempos eu aprendi que essa é uma reação errada, né? Que eu tenho assim. Primeiro, porque é um jeito de você iniciar conversas, e você não vai chegar numa pessoa do nada e conhecer essa pessoa falando coisas super profundas,
não,
né?
Não.
Então, eu aprendi isso, né, que nos últimos tempos, que apesar de eu odiar, de ser uma coisa que me deixa completamente transtornado, mas aprendi a importância que é uma porta de entrada mesmo para você conhecer pessoas, entender.
Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Eu nunca tive problema com small talk, mas... Durante esse momento que a gente teve de polarização política muito intensa, cara, a gente teve que usar demais, porque tinha vários momentos que você falou, cara, não quero discutir nada,
cara,
nem dois dedos de profundidade.
Mas esse é o
assim.
Problema.
E o medo de que o small talk vá desembocar.
Isso.
Aí você controla, porque justamente você sabe quais são os assuntos que você tem que manter que geram um small talk comprido. Esses assuntos banais e
cara,
neutros.
Cada
assim.
Vez mais difícil.
Tem que tomar cuidado para não tomar o PT surpresa, né?
É isso, exatamente.
Você fala do tempo, você fala esse calor. Por quê?
É a mudança climática, hein?
Ficaram desmatando tudo.
Isso, não. Ah, e tem, mas... Mudança climática, não. Isso aí, eu não acredito que tenha acontecido. Então, aí é isso. Você fica nesse... Então, nesse
a gente vai ficar por aqui, pessoal.
Eu não sei, cara. Eu achei que eu até desenvolvi mais, assim. Porque eu conseguia ter esse domínio. Eu consegui ir pra outros lugares. Por exemplo, clima já não é mais um small talk. Mas pet é um small talk.
Ah, pet, sim.
Você não precisa aprofundar, entendeu? Você pode falar só, tipo assim, eu não tenho pet. Eu não tenho pet, mas eu vejo assim, a foto do, sei lá, o motorista, a motorista, quem tiver. A pessoa abre o celular e tá a foto de um gato. Aí você já fala do gato, ai, que bonito seu gato. É, então meu gato, ai, mas é legal, bom mesmo é gato vira-lata, né? Sim, blá blá blá.
E vai.
Whatever.
É. Uma coisa que eu acho que é boa.
Tipo,
pra...
não dá pra pessoa falar, meu gato é bolsonarista. Sabe? Tipo, então não vai. Não, não vai.
Mas
você
dá pra chegar
procurar.
No. Ah, meu gato. Ih, meu gato também. Ele sai de casa, passeia na rua, volta depois. Ué, mas não pode deixar o gato sair. Aí toma briga.
É. Tudo tem pode virar também. Briga no small talk.
Tudo
não,
pode,
mas não,
você
não de política. Porque se o gato saiu na rua e voltou com a camisa do Lula. Não tô entendendo. Qual que é a lógica?
Pera, onde isso vai acontecendo?
Pra virar uma divergência, mas não política. Tem razão.
Não, mas eu acho que ficou difícil, realmente. Nesse mundo da polarização.
Meu pau na sua mão.
É, escapar.
Eu, acho, que, eu acho que uma entrega que a gente tinha que fazer para as pessoas, para você que está assistindo, é falar de temas que as pessoas podem discutir. Ó, eu já botei um pet aí na mesa.
Pet é bom.
Pet
é
bom. Vai ser difícil você me ligar.
Camiseta de banda. Camiseta de banda.
Mas mais ou menos, porque existe um recorte da mulher com camiseta de banda.
Não, hoje em dia.
Você não entende, ó.
Ah, você tá com a camiseta do Ramones. Fala aí, duas músicas do Ramones.
Entendi. Não, isso sempre existiu. Mas na minha época, você apanhava e perdia a camiseta. Eu sou um idoso. Mas na minha época, você apanhava e perdia a camiseta. Eu lembro que eu tava indo, voltando da galeria com uma camisa do Pantera. Que depois eu descobri que era uma banda que não era bom um moleque negro gostar. Enfim, tinha uma contradição muito grande ali.
No CCA, hein,
eu gostava
no
dele, eu gostava dele, vocalista não gostava de mim. Era um amor não que não era correspondido.
E nem sua banda gosta.
Mas quando eu era adolescente, jovem, nos anos 90, começo do 00, era isso. O cara fazia três perguntas. Se você não soubesse, você tomava porrada e pedia a camiseta. Ou você ganhava um amigo. Ganhei vários
Acontece.
Amigos.
E então... tomou algumas porradas.
Ainda bem. Escuta, falando de pet...
não, eu quase nunca apanhei porque era bem nerd de música mesmo, graças a Deus.
Eu quero já contar uma história que eu salvei. Eu ia contar na mesa do bar, mas eu pus aqui
mas
pra contar.
Mas o podcast,
aqui.
Beatriz, se eu parar pra ver, ele é como uma mesa do bar. Você fica em casa...
Não, é uma conversa,
né?
É uma
a gente é amigo aí... de todos vocês que estão vindo, inclusive.
Exatamente. A velha foto do menino tomando sorvete com a foto das pessoas tomando sorvete. Enfim, tem uma coisa que acontece que é... Eu gosto muito de bichinhos. Inclusive, hoje no bar tinha um Yorkshire do tamanho de um dedal e eu fiquei fazendo carinho nele, porque ele era lindo. Aliás, ela era Gigi. É, e aí, no meu prédio, tem muito bicho.
Eu não sei em que momento você falou com os Gigiers, os pais da Gigi. Eu não vi isso.
Ela falou que o nome era
Gigi. Olha o poder
da
small talk aí.
É porque a cachorrinha veio pro meu lado, assim, que ela era muito pequenininha. Aí eu fiz carinho, ela tá interessada na pizza. Que hoje a gente pediu pizza no bar. Hoje foi um dia muito legal.
Gente, olha como ela tá expandindo. A Bia hoje tá
Mas tô, volta.
No talento.
E aí ela falou, ela só quer saber da pizza. E aí, qual que é o nome dela? Gigi. Foi aí, foi nesse momento. Mas enfim, perfeito. No meu prédio tem muito bicho. E aí, não é raro você entrar no elevador de serviço, você passa deliciosos segundos fazendo carinho, perguntando o nome, e falando, você vai passear? Que é o que eu geralmente pergunto pros bichos, com voz de neném, sim.
Então. E aí, o cachorro fica louco, porque cachorro entende a palavra passear.
Desbloqueia o chakra dele.
E aí, aconteceu uma vez que eu sou a pessoa que esquisita, que faz essa vozinha com o cachorro, eu sei disso, mas eu já abracei. Já passou, já tá tudo bem. Só que eu descobri uma pessoa no meu prédio que ela me encontra mais assim, que é, um dia eu estava descendo pra buscar um iFood da vida e aí tava ela com um cachorro pequenininho no colo, aí eu fiz carinho e como eu tenho gato, geralmente cachorro fica sentindo meu cheiro assim, e aí eu sempre falo, tá sentindo cheiro de gato. Quando eu fui falar, tá sentindo cheiro de gato, a mulher respondeu como se ela fosse o cachorro pra mim. E ela escreveu, opa. É tia, eu tô sentindo cheiro.
Roleplay, não.
E aí, eu olhei e eu pensei assim, cara, olha, poucas vezes eu tenho um pensamento tão claro como eu tive naquele momento. Eu falei, cara, isso vai ser muito legal. Ela vai falar comigo como se ela fosse o cachorro. E eu vou ter uma puta história pra contar pro Caio quando eu voltar desse negócio. Eu falei, ah, você tá… Porque,
pelo... entrevistou você continuou.
Eu entrevistei o cachorro, porque aí o que, que eu falei? Eu falei assim, ah, tá indo passear? Ela, não, tia, eu passei o dia na minha vovó.
Eu tô em pânico.
E eu tô indo agora embora pra casa.
Imagina se fosse um correndo, filho meu fazendo isso.
Não, primeiro que eu tava no elevador.
Tava no elevador, não tinha o que ela fazer.
O elevador é o espaço o que ela de fazer. Convívio Vamos, social não. mais Mas, constrangedor entende, que o ser humano já criou.
Eu embarquei na dela, foi a melhor decisão que eu tomei.
Não, é isso, você deu corda pra maluco.
E aí ela, não, tô indo pra casa agora. Sim, e aí eu falei
era
assim...
Era cebolinha o cachorro.
Você ficou meio cebolinha, né? E aí eu falei, ai, que coisa boa. Então espero ver você de novo. Umas coisas assim. Eu fiquei aí ela, ah, obrigado, tia, agora eu vou lá. E foi embora. E foi foda.
Gente, provavelmente essa pessoa treinou a voz
Porque
do cachorro
pensa,
em casa.
Pensa, ela tá...
Isso já
ela
é um
tá,
ato intencional.
O small talk, ela queria que fosse do cachorro, sei lá. E aí agora ela faz a voz pra fazer o small talk com o cachorro. Foi foda. Cara, se você tá ouvindo esse programa, eu espero que você saiba que você é uma pessoa do meu coração.
Eu não sei
Nunca
se eu
mais
gosto
vi essa
de você,
mina
não.
Nossa, eu tô...
Não, assinando. É muito bom. Eu é muito medo. Bom.
Acabou pra mim.
É isso. Mas aí, enfim... Tirando quando coisas assim acontecem, que eu tenho uma impressão de que às vezes é mais comigo. Small talk no elevador realmente gera o... Será que vai chover? Ou,
nossa,
putz,
o tempo, hein?
O tempo, o calor, sacola pesada. Ai, pesada sacola.
O que eu acho que aconteceu muito com... Por isso que eu acho que a importância da gente discutir o small talk, que é o celular, ele deu uma liberada nisso, né? Porque você tá no elevador, né? Todo mundo pega... Não, você pode ver.
Desespero, né?
Fecha a porta e todo mundo...
Mas eu vou
pra
falar.
Não ter que entrar em contato com o ser humano do lado.
Se você fica no celular no elevador, eu sim estou olhando pro espelho e eu sim Sei estou vendo tá o que você tá vendo. Então, ó, cuidado, que eu já vi Pensa cada bem. Coisa. E aí eu fiquei, sabe, triste com a pessoa que abriu o negócio na
que
minha
que
frente.
Você já viu de bom? Que
não
de
pensando
bom?
Em mim.
Que
Mas eu acho bom? Que tem esse negócio de. O small talk a gente critica tanto e tem uma versão...
Te tipo, critica.
Tirando a Bia, né?
Mas small talk te critica.
A Bia adora...
A Bia acabou comigo, eu não tenho
eu
mais
não
nada
adoro.
Pra dar.
A Bia adora que ela fala até com o cachorro.
Não, não,
elevador.
Não. Eu não adoro o small talk, mas eu preciso que você entenda que foi um momento da minha Sim. vida que se abriu uma fenda da loucura que eu só aproveitei. Mas, assim, small talk na vida real, eu tenho um problema que é quando o small talk se cruza com o free talker, que é aquela pessoa que você tá na fila, a famosa pessoa da fila do banco.
Ah, que ela quer comentar alguma
coisa. E aí fala,
coisa.
Olha, esse tanto de gente aqui, 2 caixas abertos.
Sempre.
Eu não quero falar.
E essa pessoa é bolsonarista, que ela quer falar
ela
que ninguém
geralmente...
trabalha no Brasil, entendeu?
É, só que é sempre de feriado.
É.
Funcionário
público?
Por isso
que eu acho que... Não, mas é no Itaú que eu tô... Não, mas funcionário público...
Por isso que um serviço que eu acho que a gente
o
tem que dar aqui...
O tempo todo, né? Por que que eles fazem isso?
Então, mas eu acho que o small talk, ou conversa fiada, né? Ou conversa mole, pra gente falar no português, claro.
Porque aqui é o Braincast.
Aqui é o Braincast. A gente é uma cola social, né? Sim. Que a gente tem que aprender a lidar e falar com as pessoas.
Por isso que eu acho que a gente tem que conceituar. A gente tem que entregar esse serviço pros ouvintes.
Por favor,
E eu tenho uma proposta.
Iago de Mileto.
Não, não é ainda.
Não é ainda?
Calma.
Tá bom.
Você tá dando um outro spoiler, mas é que
tá
eu pensei
bom.
Nisso agora.
Tá bom.
Porque eu tô pensando, o que é o small talk e o que não é? Porque o problema é que às vezes a pessoa não sabe qual que é o limite e ela ultrapassa. E ela limita o cachorro dela. Isso não é... Você...
Como tá... assim, tio Iago?
Você passou do limite.
A mulher fez um dog explaining, tipo, ao vivo.
Foi o roleplay, sabe?
Eu queria que vocês estivessem lá, juro.
Você teve... Ah, enfim.
Foi muito bom.
Mas eu acho que o small talk, ele tem, por princípio, uma extensão discursiva. Mas ele não tem profundidade de conteúdo.
Isso.
Perfeito, perfeito.
O negócio é, você tem
isso.
que ficar
pode
ali, ó,
muito
em bromejo.
Tempo,
em bromejo.
Isso.
Mas você não tem que ficar dando da sua vida pras pessoas. A sua vida é sua.
Isso.
Eu não quero saber. Vamos compartilhar o que a gente tem de comum enquanto brasileiros.
Inclusive,
eu
acho que o jogo...
samba, carnaval e igreja.
Não, o jogo lance... é evitar isso naquele episódio
Mas
do...
por que evitar? Isso que eu não tô entendendo.
Não.
Eu acho que a gente tem que dominar essa arte.
Não, evitar a profundidade.
Isso.
Naquele episódio do How To...
Do John Wilson. With John Wilson.
Ele, que é o primeiro episódio, né? Que ele fala como fazer small talk. Ele vai tentando traçar ali algum guia.
Isso,
né?
Justamente.
Que é assim, você nunca pode aprofundar e chegar nos seus sentimentos
isso.
ou deixar
você
a pessoa...
Você não fala de você, é só
não
o clichê.
Fala de você.
É só o clichê. É.
Então não adianta você perguntar, e aí, Bia, tá tudo bem? Ah, putz, não tá, não sei o quê, eu tô mal.
Você não quer
mal,
saber se você tá bem,
Não quer, você tem que falar, não, tá tudo bem e tal, e o tempo, hein, e o Corinthians, aí não sei o quê. Então é isso, você nunca pode chegar nesse ponto de entrar num assunto que você se aprofunde nos seus sentimentos ou em alguma coisa.
Mas pra mim a técnica é sempre falar um clichê. Então, assim, uhum. uma conversa de clima, né? A pessoa fala assim, nossa, e o tempo? Ah, o tempo sempre é louco em São Paulo, né?
Isso, você
não...
Aí você
já manda essa.
Eu saio de casa.
É, e é sempre um pensamento aberto. Exato, você também exato. Não pode perguntar uma coisa muito direta pra pessoa. É sempre um... Tempo é sempre louco, né? Não, conclui essa. Esse pensamento é ótimo, eu sempre falo.
Você sai de casaco... Volta, vai tirando o dia inteiro, precisa terminar, termina o dia com calor.
E aí a resposta não, é não sim, aqui são as quatro estações num dia só.
É isso. Olha quanto tempo a gente já enrolou. Olha quanto tempo a gente não
já
combinou.
Já chegou no quinto andar.
A gente já tem isso no nosso já repertório. No a gente já tem
Mas,
isso
gente,
aqui internalizado.
Acho que o ponto é esse. Isso é bom... Isso faz bem pra gente, quer fazer esse tipo de coisa?
Cara, mas eu acho que sim, porque ele conecta com as pessoas. Conecta. Entendeu? É muito estranho. Você mora num prédio, você sobe no elevador com aquelas pessoas, você não tem, tipo assim, em teoria…
Intimidade.
É legal você ser minimamente humano e simpático com elas.
Lógico,
mas realmente você
teoria.
Não quer ter intimidade, muita intimidade.
É manter conversas educadas pra preencher o tempo até você ficar sozinho.
E até, tipo, te dar uma oportunidade. Porque assim, tem gente que você começou no small talk e realmente a pessoa é legal.
Exato. Não, aí
então você conseguiu se aproximar, entendeu? Então acho que tem uma oportunidade mesmo de conexão.
A minha amizade com o Iago Vinícius começou com
você. Como começou com o small talk?
Não, porque a minha amizade com você, ela já começou, por exemplo...
É que
você
já era funcionária dele, né?
É, não, ela já começou com assim... Foi a Ju que me conheceu primeiro, eu fiz a produção do Braincast, aí a gente se conheceu, a gente já tinha um tema em comum.
Ah,
que era o podcast.
Sim, sim.
O Iago, a primeira vez que eu vi, eu fiz tipo, ai... Ai, que cheiroso
que
esse...
Príncipe negro. Né?
Cheiroso que você tá. Que legal. Onde você mora? Ah, tal lugar. Ah, legal, tem um amigo que mora lá. Que foi? Que você tá...
Desculpa, eu sou fiscal de small talk. É minha profissão agora.
Sim, 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 boa.
É isso, anota isso.
Mas eu acho que ali você já passou. Você fez perguntas que não são small talk.
É porque ele já trabalhava comigo,
não, mas
né?
É que tinha uma outra coisa.
Não, mas ó, onde você mora já é uma pergunta que você já tá invadindo a privacidade.
Mas é que nessa época não foi essa pergunta que você me fez. Você tá mentindo pra audiência.
Ah, eu não acho que...
Porque eu lembro disso, o que eu falei?
Porque nessa época, Olga, e aí eu quero que você entre comigo nessa. Porque eu acho que você vai concordar comigo.
Deixa eu só voltar aqui que eu tô trabalhando. Não tô de brincadeira, não, que é especialista.
Tava meio de castigo, então eu tinha uma condição muito especial que eu só usava roupa branca todos os dias.
É verdade!
E isso era uma coisa... Nossa, isso me deu 2 anos. Foi 2 anos usando só roupa branca, 2 anos de conversa em garantida.
Amigo,
esse é sempre o primeiro passo
garantido.
Uhum. E aí, eu, óbvio, né, você também se prepara pra dar essa resposta. Eu não podia falar em detalhes o que era, mas falava, não, só usando roupa branca, nossa. E aí já, eu já jogava o negócio, porque eu não queria falar o que era. Então, meu, pra lavar é uma desgraça. Nossa, eu sou sócio da Vênus. Aí nessa, da roupa branca, vai.
Tem as respostas.
Então, às vezes, se você é ruim no babado, e aí você acha que você precisa... Putz, às vezes, mano, agência... É, empresa de marketing multinível, escritóriozinho que tem muito departamentozinho e tal, precisa muito desse tipo de interação. Então, às vezes, você precisa disso na sua vida. Tem alguma coisa especial de você, sabe? Usa um brinco de pirâmide.
É,
tipo,
isso é um ponto.
Uma tatuagem no peito.
Roupa.
Né? Isso aqui, ó. Ah, uma vez as pessoas gostam muito dessa tatuagem aqui, ó. Que é o Pinball Wizard, né? A piada é essa da música do The Who. E aí, isso várias vezes...
Agora.
É, ó, porque é o Pinball...
Claro que eu sei o que é o The Who.
Pinball. Aí, várias vezes... Uma vez, comprando coisa em pet shop, o cara falou assim... Oh, Mago Merlin. Aí, assim, eu ia ver o cara por mais 20 segundos na minha vida.
Pra que que
eu vou? E aí eu falei, Mago Merlin.
Total.
Mago Merlin jogando pinball. E uma vez na farmácia, o cara falou, Harry Potter? Ah. E aí eu tava com tempo. Aí eu falei, não, mano, é uma música mó legal. E aí ele me fez anotar o nome da música.
E ele chamava Caio Teixeira, ela tá casada com ele.
É.
Então você vê o que a vida pode te oferecer.
Isso é um ponto. Foi legal, eu indiquei uma música pra um cara.
Isso é
um ponto,
até nesse episódio do John Wisco, que ele fala sobre mentir no small talk.
Sim.
Às vezes é necessário.
Necessário.
Às vezes é necessário.
Mulher principalmente.
Metir no Uber. Pra onde você tá? Eu tô indo pra uma casa com 35 homens enormes.
Sempre casada.
É.
Eu vou encontrar meus 8 maridos, todos lutadores de
sempre casada. Ah, meu pai é policial, tá me esperando em casa. Sempre essas coisas. Mas, às vezes, mentir é legal pra você dar um temperinho.
Na relação,
mentir é legal.
Amiga, você já fez BDSM com a sua vizinha. Agora tá dando temperinho na sua vida. Amiga, roleplay de cachorro.
Roleplay de cachorro que eu fiz com ela. Não, não. Mas assim, às vezes você tem uma oportunidade. Mentira que vocês nunca fizeram isso. Você tem uma oportunidade de fingir ser outra pessoa pra aquele motorista de Uber, pra aquele caixa, pra aquele negócio ali. Você abre um mundo. Com o que, que você trabalha? Trabalho com o mercado editorial. Ah, como é que é? E aí eu começo a lembrar de todos os meus amigos que trabalham no mercado editorial, tudo que eles já me falaram na vida, e aí vira tudo meu.
Não, eu não consigo.
Não, porque quando eu fui pra gráfica...
Seria muito bom.
Você tem que ver esse Pantone verde. Minha amiga Juliana Brandt, um beijo, amiga. Ela uma vez postou nos stories de uma impressão lá. História minha. Não, o Pantone desse verde, tem que ver. Coisa mais linda.
Vocês acham que a pandemia mudou um pouco essa... Que tem alguns estudos...
O Pantone desse verde foi bom, né?
Tem alguns estudos que dizem que as pessoas, depois da pandemia, passaram a abordar assuntos e tópicos mais pessoais no small talk do que antes.
Eu acho. Você acha? Eu acho que a gente perdeu, mas acho que foi uma perda de traquejo social mais grande, ó. Daí a perda de traquejo social.
Espanhol.
Foi uma, acho que a gente perdeu um pouco de noção de como falar com os outros, como viver com os outros, e a gente tá meio que recalibrando o sistema.
Tá esquisito, né?
É, tipo, do nada vem alguém e fala que tem cutícula, do nada e pergunta, tipo, se você tem cutícula. Eu acho que realmente isso tá rolando.
Mas eu acho que também
pode
ser
uma vontade de conectar mais também com as pessoas.
É, eu acho que eu vou até mais pra aí, cara, porque eu acho que, principalmente durante a pandemia, a gente percebeu que a gente tinha pouco tempo para falar com as pessoas, né? Então, você via, mesma distância. Então, a gente tinha pouco tempo com gente querida. E, ao mesmo tempo, você se importava com gente do dia a dia que antes você não tinha papos profundos.
Sim.
Então, tipo, é isso. Você ia no caixa do mercado, você viu que a menina ficou 2 dias sem ir. Aquela pessoa, ela virou uma pessoa muito mais importante na sua vida do que era antes.
É verdade.
Então, quando você vê, você tinha um tipo de intimidade que a gente não tinha antes. Então, eu acho que mudou. Ao mesmo tempo, esses assuntos que antes não poderiam ser discutidos no small talk, tipo assim, realmente, na pandemia você falava, você está bem, poderia ser que você estivesse perguntando se a pessoa estava bem de saúde mesmo.
Exato. Ah, tanto que a gente falava, você está bem? Tirando.
Tirando, o...
Que a gente está não sei o quê. Você está bem?
É verdade. Tirando tudo que está ruim, né?
Tirando o que está ruim, tá bom? Tá bom, tudo bem e tal.
Fora uma pandemia
virar
mundial.
Um grande small talk que virou foi quando o bicho aparece na câmera ou quando passa alguém da casa fala...
Não. Ótimo tópico.
Isso aí. Estamos abrindo outra aba.
Seu marido ali.
Outra aba.
Amor, vai dar
oi.
Vai.
Bia abriu um tópico que é o small talk, a conversa fiada, conversa mole no ambiente digital, né? De como que isso mudou. Porque antes, né, os jovens que não trabalharam presencialmente acham que o home office é um dado da realidade, né? Que Deus nos deu. Mas, na verdade, não. Antes a gente tinha que ir até...
Muita gente morreu pra isso.
Isso, muita gente morreu pra que o home office fosse aceito.
É o peso correto.
Socialmente. Sim. A gente ia pros escritórios, né? Ia pras empresas, ia pras agências,
nossa,
ia pra
todo
tudo.
Dia pegava o ônibus
todo
até
dia,
o lado da batata.
E aí tinha toda uma conversinha mole de manhã, na hora do cafezinho, né, na hora da aguinha, na hora antes da reunião. Tinha aquele papinho mole, né? E aí, como foi? Pô, demorou pra chegar?
Show, né?
Pegou muito trânsito.
Aí fala assim, vamos descer lá pegar um café?
Pegou muito trânsito pra chegar, não sei o que. Esse pão de queijo aí tá bom e tal. Total. Até o cliente chegar e fazer reunião. Então era tudo isso, rolava isso, né, antes. Você viu ontem a novela, você viu ontem a série, você viu ontem
o Fantástico. Escutei o Chico Moedas.
Mentira. Você via, tinha todo esse papo. Agora, com o online... Meio que tem um lance que aí, gente. A gente tá aqui pra ser produtivo e logo pra reunião. Ou vamos perder aqui uns 5 minutinhos pra ficar...
É que sempre tem uma pessoa que não chega na hora da reunião. É muito raro tá todo mundo lá, pum, no mesmo momento. Então, às vezes, nem...
Mas que no ambiente offline, você ficava no papinho mole.
Sim,
né?
era mais fácil, né?
Mas isso tem. Tem gente que desliga a câmera. Tem gente que fica no mudo.
É
mais fácil você ignorar.
É
no presencial,
não tem, né?
Seria
não
muito tem. Tosco a pessoa estar aqui, assim.
Né? É verdade. Você
fica lá, e aí, Bia?
Como tô quieto, esperando o Merigo chegar.
Ai, aqui é lindo, né? Nossa, aquela recepção lá, coisa mais linda.
Isso. E agora, quando a gente chega... Tudo bem, você falou um ponto que nem todo mundo chega na hora. E aí você fica no small talk com quem já tá. Mas quando tá todo mundo na hora, E aí, você pega os 5 minutinhos pra ficar... E aí, gente, como que tá aí?
Você fica meio forçadinho. Você fica meio tipo...
Fica forçadinho.
Vamos ter um momento aqui da gente se curtir.
Fica forçadinho.
Depende do grau de intimidade que você tem. Por isso que eu sempre fico pensando nessa questão do small talk. No ambiente digital é difícil, porque assim... Óbvio, tem reuniões que você entra e você não conhece ninguém. Mas aí, são reuniões que são bem objetivas mesmo.
Sim.
Agora, na maioria dos lugares que você frequenta digitalmente... Nossa, que frase bizarra.
É, porque é isso. Eu vim pro B9 aprendendo que eu não sou meu crachá.
Parece.
A vida não é só trabalho. Tem mais aí, né? Tem mais camadas.
Justamente. Mas eu fico pensando nisso mesmo. Tem lugares que não é um small talk. Porque aí volta nesse limiar, nessa fronteira. Às vezes você acha que você tá fazendo small talk, mas você tá perguntando alguma coisa querendo saber a resposta.
Uhum.
Por mais que seja uma coisa banal. Por isso que eu fico meio na dúvida.
Mas
bem
tem
difícil.
Uma parada que é Tinder. Eu sei que vocês todos estão aí, nossa, casadinhos.
É verdade, né?
Me fala o que é, gente. Eu não entendo o que é isso.
Que aí você tem que chegar...
É tipo TikTok?
É tipo internet.
Só que você namora, é isso?
Hoje, é tipo TikTok que namora.
TikTok que namora.
Em algum momento você vai ter que fazer alguma dancinha.
Ah, tá bom.
No geral.
Perfeito.
Na internet, no geral, é isso.
Ok.
Mas você tem que começar ali, aí você fica naquele oito... Agora tá com problema de oi, tudo bem, né? Todo mundo chega, fala oi, tudo bem, não vai pra lugar nenhum. Então você tem que saber um small talkzinho que você consiga ir um bloquinho a mais.
Isso.
Mas você também não pode ir muito, porque senão você já tá emocionado.
Mas no aplicativo, que eu não sei, porque são vários, né? Tô Globo, né? Rede de microblogs.
Naquele grande aplicativo de encontros.
Tem uns, tipo, vou falar, né? O Bumble, o Tinder, que você põe... Isso. Coisas além
incentivam você sair do
small talk. Se você é fumante, se você não é fumante, se você quer ter filho, qual é a sua posição política, o que, que você gosta de fazer. É claro que se a pessoa escreve amo filmes e séries, fudeu, né?
Odeio falsidade,
cara, gosto de ir na praia.
Eu conheci uma pessoa uma vez que eu tava tentando um small talk na agência que eu trabalhava, que é colega de trabalho, tentando se conhecer na primeira semana. Só, eu odeio filme, não assisto filme. Eu odeio filme.
Essa pessoa é muito corajosa. Será que não é a mulher do cachorrinho?
Mas é que, Merigo, é aí que tá o nó do seu problema. Eu vou resolver esse problema agora.
Eu odeio
filme. A Laurinha Alero tinha uma piada que era Ancine, movimento anti-cinema.
A pessoa que chega pra você e fala, eu odeio filme, ela te deu a roupa branca dela. Você fala, por que você odeia filme? Qual que é o negócio? Você não fala puto, né?
Mas então, você usa desses bloquinhos pra construir a conversa ou você tem uma outra...
Cara, eu não uso os aplicativos, mas eu sou uma pessoa bem conversadeira, né? Então eu uso os estratagemas todos, tento render conversa. Inclusive porque muitas vezes eu fico ali usando pra sondar. Usei muito pra sondar a Bia, por exemplo. Então eu vinha lá de papinho, Bia, tal, não sei o quê. Porque às vezes eu queria falar mal de alguma coisa.
Ah!
E aí você vai sondando pelas beiradas.
Pra saber se pode falar, entendi.
Pois é.
O que você acha de fulano?
Eu como...
Mas aí é fofoca.
Esses dias eu dei uma dessa com o Iago.
Aí é fofoca.
Iago, se eu soubesse que podia falar mal da pessoa...
A gente teve 2 anos de fofoca acumulada que só saiu de uma vez, assim. Isso, uma loucura.
Falou que podia.
Ficou até vermelhinho.
Mas eu acho que é o seguinte, agora vem a hora. Que eu, com o meu departamento de pesquisa, que eu tenho em casa, da Fisher-Price, né?
Iago Data.
Iago Data.
Data Iago.
Eu acho que existe um gráfico, um eixo XY de small talk. Eu vou até fazer uma cola aqui.
Eita! Você que é científico?
Ô, meu querido, matemático.
Por favor.
Você que tá em casa, não precisa ter problema, que vai pro YouTube, nosso departamento de motion, nossos
vai 15 fazer uma barra
de animação.
Fica tranquilo.
Vai descer um gráfico aqui pra você.
Vai fazer.
Mas é o seguinte, eu acho que tem dois eixos. Que é o
eixo. Vamos fazer ao vivo.
O nosso Caruso, né?
Faz aí.
Deus o tenha em ótimo lugar.
O Caruso.
O Garuso. Vai lá, o Garuso.
Mas eu acho que existe dois eixos, que é casualidade e intenção. Então é o seguinte, você tem um encontro ali que é casual, ou seja, você não estava previsto no seu dia a dia.
Okay. Você se encontrou com a pessoa...
Mas a intenção é, você tem uma intenção ali naquele negócio. Por exemplo, você tem uma empresa grande, você viu o CEO da empresa no elevador. Você chegou no elevador, tá o Carlos Merigo lá. Você já viu que ele odeia small talk.
De terno.
Você, quando encontrar o Carlos Merigo, você tem 30 segundos pra fazer a coisa acontecer.
Pitch do elevador.
O que, que você vai falar com ele? Então esse vai chegar num approach.
Tá.
Você pode ter um encontro que é casual, mas você não tem intenção, que é o do elevador. Então, puta, tem
não
uma pessoa
quem é,
aqui...
Não conheço.
Mas, velho, eu, sei lá, vou até a Aparecida do Norte com essa pessoa, Caraguatatuba. Tipo, mano, vou trocar uma palavrinha com ela, pá. Às vezes é alguém, um amor da minha vida. Né?
Ok, ok.
Eu que tô frequentemente querendo me casar, meu corte é sempre esse. Puta, dá pra ser o amor da minha vida? Vamos investir.
Toma água, menino.
Tadinho. Você pode ter a intenção sem a casualidade. Esse eu não vou falar agora. Vou falar antes do sem intenção. Então,
encontrei uma pessoa que eu gostaria de conversar.
Isso, por isso que eu vou deixar pro final.
Pode ser no âmbito profissional,
no pessoal, outro. No panela, qualquer um.
Entendi.
Mas esse eu vou falar depois. Tem o sem intenção e sem casualidade, que é a pessoa chata. Quer dizer, você encontrou no elevador aquele vizinho insuportável, que imita a voz de cachorro. Que aí essa pessoa, o seu small talk com ela, é pra fazer ela parar de falar, porque isso também é um desafio.
Lá,
a pessoa que é chata, que ela, mano, fica rendendo assunto, você não consegue se livrar dela. O menino passa muito por isso.
E você quer ir embora.
O John Wilson tem o toque e me voe, né? Toca e vai. Vou te encontrar, Olga. Valeu. Oh,
legal. Vou lá, então. É isso. Aí... A gente vai se falando.
E quando vai pro memulado? As PC fala tchau, não, valeu.
Sempre...
E as
duas vão. Que pariu. Nossa, que inferno.
Por isso que você tem que sempre fazer a pergunta. Pra que lado que você vai? Só pra ver se a gente vai junto. Aí a pessoa, pra lá.
É eu pra lá.
Ai, que pena. Mas a próxima vez.
Você vai parar lá em Guarulhos, né?
Eu dou a volta no quarteirão e fico na esquina assim, ó. Esperando a pessoa. Nossa, mas já fiz
já
isso
aconteceu,
mil vezes.
Já aconteceu comigo. Mil vezes. Já aconteceu comigo numa estação do metrô. Putz. Só um corte. Numa estação do metrô, eu entrei por um lugar, pra você entrar, acho que foi na São Bento. E eu encontrei a pessoa na plataforma.
Na mesma. Ou.
A gente tava em mais pessoas.
Mas e pra você sair dessa?
E aí eu falei, massa, então a gente se vê, não, que ainda vou no lugar aqui perto. Aí eu desci, pela outra.
E quando você entrou na plataforma?
Aqui. É que assim, ainda bem que a gente não tava perto e deu do outro na plataforma. Então... Mas assim, só veio fazendo assim.
Mas e também, você... às vezes a pessoa não quis ser mal educada, porque
você,
ela sabe
na sua
que
cabeça
você viu
também. Não. Mas foi rapidinho lá. Era muito rápido o lugar que eu tinha que ir lá.
Ai, mano.
Porque eu já tô pensando nessa. Como é que eu vou me livrar? Porque essa pessoa vai me matar.
Acho que não foi tão ruim. Porque assim, a pessoa sabia que a gente ia descer no mesmo lugar. Que a gente poderia ter ido junto falando. Mas não ficou muito claro. Porque essa pessoa saiu com o meu amigo. Então não ficou muito claro que ela ia pro mesmo lugar. Mas eu poderia ter sido simpático e ter falado, pô, vocês estão...
Porque vamos deixar claro, não é socialmente ok. Pode ser ok, assim, numa forma prática, mas não é socialmente ok você virar pra alguém e falar assim, eu não quero ir embora junto com você.
E às vezes não é porque você não gosta da pessoa, mas é porque você gosta de fazer o seu caminho ouvindo música.
Isso, cara, ficar só... Cara, o fim de ouvir...
Quero o meu caso no dia. Assim, normalmente eu gosto das pessoas, eu gosto de falar. Mas nesse dia eu precisava fazer alguma coisa. Eu não lembro o que era, que era melhor
não
que
é
eu voltasse
concentrado.
Não é o fone
de ouvido, que é um lance que você bota aí...
Mas tem gente que não fala... Faz assim, ó. Ou, que assim, eu também tenho uma coisa que é, eu sou um imã de senhoras.
É a dona Norma.
Você é a dona Norma?
Não, é porque eu sei que eu tenho uma cara amigável. Isso é uma coisa que...
Ai, você é tão simpática.
Eu sou tão galera.
Você é tão galera.
Eu tenho um lance em eventos, né, profissionais. Lá, tô com o computador aberto.
Mas chamem ele, viu? Ele gosta de...
Gosto. Tô claramente trabalhando, fazendo uma coisa, e a pessoa chega e quer ficar papiando, falo... Gente, eu tô aqui.
Isso aí é que você vai fazer mais tarde?
É isso aí, vai.
Eu tava aqui ano passado. Você veio aqui ano passado? Ih, eles botaram um negócio e você com o PPT meio pronto só, né?
Esse negócio de fone eu tô sempre lendo e as pessoas falam comigo lendo.
Assim. Eu quero saber, Iago de Mileto.
Então. É verdade.
Aí faltou quando você tem intenção, mas não tem a casualidade.
Amigo, bota aqui.
Oi, Iago, deixa eu te falar. Eu pesquisei várias coisas pra essa pauta, li textos.
Isso eu criei.
Ninguém apresentou nenhum tipo de gráfico.
Você acha que eu tô aqui por quê? Porque meu rostinho é bonito? Olha como é que tá minha pele, eu não faço quem quer. Não tô aqui pela beleza.
Você é lindo e...
Tô aqui pela intelectualidade.
Você é um rostinho bonito e um cérebro.
Eu tô impressionado que você realmente tá fazendo a teoria do small talk.
E ainda trabalho, viu, gente?
Eles são gráficos.
E aí, quando você não tem... A casualidade, quer dizer, você não vai contar com a pessoa no elevador, tal, não sei o que lá, mas você tem intenção. Você quer desenvolver com aquela pessoa?
Isso.
Isso, geralmente, na internet, é o flirt.
Ok.
Vamos chamar de flirt. Pode ser um flirt até profissional.
Tá.
Mas aí, você tem que ter o... Aí você tem que ser bom de papinho mesmo. Aí é papinho, não é nem conversa fiada, é papinho.
Aproveitar
tem
o tempo.
Tem que saber botar
o
bloquinho
certo. Mas a internet não dá muito insumo? Por exemplo, assim, eu fiz muita amizade com gente que eu queria mesmo, gente que eu só achava legal, no Instagram, comentando algum post.
Sim, mas é que eu sou um homem homossexual, com uma grande tendência a me atrair por homens que eu não sei se são homossexuais ou heterossexuais.
Que bom, que bom.
O famoso...
Sempre
no limiar, né? Sempre limítrofe. O famoso low profile, que tá na moda agora. Então tem pessoas que fazem muita questão de se esconder na internet.
Discreto,
né?
Fora do meio.
E aí você fica, meu Deus, posta um story, em nome de Jesus, uma paisagem, qualquer coisa. Eu trabalho, assim. Puta, um Rio de Janeiro, nossa, tenho vida de...
Me dá alguma coisa.
Mas ali você tem que estar, meu, na hora que você não tem o que fazer e você precisa. Às vezes, meu, às vezes é um emprego, às vezes você tá com...
Isso.
Tem um diretor da empresa que tá aplicando, você quer chegar ali pra...
O cliente, né? Tipo, alguém que você gostaria de conhecer... Evoluir a relação. Pra vender um projeto, pra se apresentar e tal.
É difícil.
Sei lá, o CEO, a CEO do não sei o quê.
Uma coisa que você não pode fazer é mandar um e-mail e depois mandar no site da pessoa. Ah, você viu o e-mail que eu te mandei? E depois você mandar pra pessoa. Você já teve tempo de ler o negócio?
Não, isso é horrível. E... Cobrar isso.
Você não muito tá no quadrante 4 aqui. Na ala D. Você tá na D de demitido. Então, a pessoa boa de small talk, a pessoa consegue desenvolver aí. A pessoa consegue tirar insumo desse ponto aqui mesmo.
Tá.
Que é quando
como?
Você...
Como? Você é bom de small talk?
Você acha que eu vou dar a receita do...
Ah, vai ter que comprar o curso
compre Ian, o curso, baixa meu e-book.
Não, mas é porque é isso. Cada um em cada situação é uma situação.
Ok.
Tanto um jeito pode ser, tipo, sei lá.
Você viu que sabonetada que ele deu.
Não, sei lá. Você vai chegar na pessoa pra... Primeiro que assim, gente, cuidado, né, com limites e tal, não sei o quê. Mas, você vai chegar...
Direitos humanos, melhor não ferir.
A pessoa não posta muito, aí você vai lá, posta um negócio, tipo, ah, essa música aqui, o que você acha? Eu vejo que você não posta muita coisa, você não gosta muito de internet. Eu que tenho, como eu faço negócio de podcast, né, de trabalho com pauta e tal, não sei o que lá, sempre tem as culpas da pauta. Então, eu dou um jeito ali de saber alguma coisinha, falo, puta, eu tô fazendo uma pauta. Ah, você, gente que não gosta de publicar coisa. Por que você não gosta de publicar coisa? E aí eu tento desenvolver.
Tô fazendo uma pauta.
Você tem que puxar um negócio.
Porque assim, esse negócio, quando faz você sentido. Tem uma... Porque você tá falando de um lance da casualidade que eu tenho uma intenção. Uhum. Então eu tenho que estar... Eu tenho isso, que estar preparado.
Eu fiquei meio...
Eu achei assim, que você ficou um pouco tímido pra fazer o gráfico. Não por, quis entregar esse
porque
conteúdo
porque eu queria colocar o seguinte
graça,
aqui. Algumas peguei. Situações que eu tenho de... o pavor de pessoas semi-conhecidas, né? Uma coisa é...
Adorei a categoria.
Você tem medo desconhecido? É não, eu tenho medo do que eu quase conheço.
Você me conhece.
Não é que eu te odeio, mas eu não tenho papo com
o
você.
O merigulho inspectoriano. Assim, ó, por exemplo, que é o que me mais dá medo é esse negócio de você ir pro mesmo caminho. E eu lembro assim, vou pra eventos, né, que eu vou ter que cobrir, pegar o avião. E eu sei que muitas pessoas que são semi-conhecidas vão estar nesse mesmo ambiente.
Nossa, e você é cheio de semi-conhecido, já vi.
Isso aí. Muitas aí rola. Vezes isso acontece. Aí, putz... Imagina o pavor de eu pegar um avião, vou entrando, sentando, vejo aquela pessoa semi-conhecida de dar...
No
de
seu semi-leito.
De só dar uma...
Cometa,
né? Não, se fosse semi-leito, tava ótimo. Pode ir dormindo. E na classe animal, lá no avião.
Assim.
8 horas.
Assim. A classe animal.
Classe animal.
Aí você vai andando assim, você vai... E aí você vê... O seu lugar é do lado daquela pessoa. Ai. Que você vai passar 10 horas do lado dela.
Você vai... Eu vou dizer exatamente o que você vai fazer.
Eu só queria ver filme.
Você vai sentar na cadeira e você vai começar uma frase que comece pelo... Sabe uma coisa que eu odeio? Pronto. Você vai terminar a frase, né? Você vai pegar uma coisa que você odeia e vai trazer isso.
Você
é tipo um stand-up.
Assim, na real, sabe uma coisa que eu odeio? Encontrar com você.
Não.
Sabe uma coisa que eu odeio? Pegar fila pra entrar no avião. Sabe uma coisa que eu odeio? Despachar mala.
Não, tudo bem,
você
mas eu não quero ficar 10 horas assim.
Não, você vai dar uma abertura, você vai fazer sua parte. E aí você vai falar, nossa, mas outra coisa também é que avião comigo, nossa, eu fico tenso. Eu vou tomar um negocinho, eu vou dormir, viu? Daqui a pouco eu vou embora.
É, mas isso que eu falo, avião é muito fácil, porque você fecha o olhinho e fala, tô super funcionando.
Mas você fez um filme no... entretenimento de bordo.
Aí você vai perder, você não vai ver filme.
Você vai ouvir podcast.
Isso que...
Você vai pôr o filme, você vai fechar o olho, você vai
aí
imaginar.
Aí vai chegar o serviço lá, o jantar e não sei o quê, você vai ter que...
Não,
essa comida
cara,
de avião,
você
hein?
Você sabe
que
você tá
não, mas
você isso?
Podia falar, eu vou fazer um review aqui do Se Beber Não Case 3. Então eu preciso assistir
tem que mentir,
novamente.
Né?
Imagina, sabe quando você pega voo com um famoso? E aí você tá entrando, assim, caralho, cara do Titãs, sabe isso? Imagina quem senta do lado. Uma vez eu entrei no voo, tava o Paulo Miklos. Imagina quem senta do lado e fala,
putz, mas gente, mas eu não sei se...
Imagina se ser o artista com a pessoa do Small Talk, deve ser engraçado,
que
né?
Que você não se te conhece.
Talvez eu não seja a pessoa certa pra anotar na mesa hoje. Pô, eu acho mó legal, cara. De verdade. Mesmo, eu acho mó tranquilo, assim, essa...
E eu também acho que a gente não precisa toda vez
ser simpático. Porque é fácil você parar uma conversa dessa, se você não gostou.
Como?
Mas eu acho muito legal ter esse papo.
Vou prestar atenção no filme aqui?
Não,
é isso?
Cara, dá pra você fazer do jeito...
Muito
você
não precisa toda vez ser simpático.
Não, cara, se você não responder, se você responder 3 coisas que a pessoa te perguntar, tipo... É meio... Ai. Não, mas não sei, não sei, não sei,
mas fica
educação.
Mas aquele negócio, a viagem assim, toda, Olga. Fica aquele climão.
Não, não. Se você tem... pôr o filme, você, a pessoa tá falando, né? A pessoa contou pra onde ela tá indo. Ah, tô indo pra Argentina, vou ver o jogo do Boca. Fala, pô, legal.
Legal, né? Eu vou pra Buenos Aires, você vai pra onde? Pra Tóquio?
Legal. Né?
Eu na minha cabeça já tô assim.
Então, eu me divirto muito. Na minha cabeça tem 15 pessoas falando. Mas aí eu tô ali falando, pô, não, mas... Se eu não gostei do papo, porque às vezes realmente você conversa com alguém, eu acho que... Mas assim, aí você vai falar, não, legal, tal, não sei o quê. Se o papo não estiver bom, se você responder três coisas sem dar prosseguimento, a não ser que realmente que a pessoa seja uma psicopata...
Noção, mano, né? Cara, vai dar tudo certo. Uma história que foi a minha ex-terapeuta...
Algum carro vai quebrar. Toda vez que a Bia conta uma história, não, é incrível.
A minha ex-terapeuta foi parar no programa do Danilo Gentili por causa de small talk. Ela veio no avião com o Danilo Gentili.
Nossa, coitada.
Exato. E aí,
aí a questão da intenção da casualidade.
Ah, não sei
isso
o quê.
Aí.
Ah, não
isso
sei aí. O que lá. E ela é terapeuta de esportes. Ela trabalha com uma equipe de esportes.
Pra ele
aí
foi
ela ficou
ótimo, mas...
fazendo assim, ele chamou o programa dele e ela foi. Não que seja um bom programa. Inclusive, eu falei pra ela, falei, porra, mas realmente, hein? Podia sentar agora, no lugar
pra
pessoa.
Ela foi bom, né?
Mas pra exposição ela foi bom, exposição. Ótima. É, exato. E por causa de small talk.
Mas é isso que eu acho. Porque
ele falou uma coisa tipo, ah, eu não entendo essas coisas de esporte. Não
ela
é
falou,
esporte.
Ah, eu adoro explicar na frente de uma
uma coisa assim. E aí ela, não, mas você sabia que é muito interessante.
Eu acho, gente, eu acho que voltando a defender esse móvel. Já entendi que eu sou um cara que defende. Eu descobri que eu sou um cara que defende.
Mas peraí.
Porque o Oga adora.
Não, mas qual é o momento que você... Não, mas também o Oga falou que fica longe do cara, porque quer ficar ouvindo música.
Não
desce na
sombra. Não, Oga, você não vale. Você é um cara que
não, não, calma aí. Tem duas coisas, ó. Eu sou sociável. Eu sou uma pessoa sociável. Eu gosto de ser humano. Eu gosto de ser humano.
Pronto.
Não tem problema com ser humano.
Tá colocado.
Obviamente, tem momentos que você fala. Cara, tem momentos que são complicados, por exemplo. Cinema. Tipo, cara, é um caralho quando você fala assim. Eu sou a pessoa que eu fico quieto no cinema, não gosto de gente falando. É. Me irrita a gente que fala no cinema. Não importa o filme. Pode ser
virou
o mais
uma...
Filme
virou
infantil.
Um lance.
Eu tô dizendo pra criança, cala a boca, caralho. eu tô no ambiente errado. Aqui as crianças podem chorar. É um filme infantil. Você não deveria estar vendo animação. Mas enfim, mas
aqui,
eu confesso que eu queria
casa,
ver.
Né?
Eu queria ver uma animação.
Vai no cinema
Unibanco. Tipo assim, era sala 13. Tipo, porque crianças. Não isso. Falam. E elas isso. Veem com a minha cabeça e falam, nossa.
Aquela sala pequenininha do Itaú,
incrível.
Sala 10.
É isso, é isso. Mas então, assim, eu só tô tentando trazer esse viés pra você, que também é um falante. Eu acho que é legal você ter essa ferramenta, porque às vezes você realmente quer conversar com a pessoa, você não quer parecer invasivo, você olhou em algum detalhe, ou da roupa, viu uma camiseta de banda, alguma coisa assim. Essa pessoa deve ser legal. Você não sabe como chegar. E às vezes a pessoa é tímida. E às vezes você vai, sabe? Pra justamente não ter que ir pra esse lugar de você ficar imaginando um roteiro de conversa. Não,
isso,
não
é
velho. É só
caramba,
você olhar
né?
Pra pessoa e vai. Tem pessoas que realmente precisam, né? Tipo, imaginar esse roteiro, que é muito difícil passar isso. É. Mas se você não tem, cara, relaxa. Só se interessa pelo ser humano. E só pensa que é muito fácil fugir. Gente, é muito fácil. Assim, hoje em dia com o celular, assim... No avião não dá, mas assim, nos outros lugares...
Aqui que eu preciso... Opa.
O não, celular
ficou muito
fácil. Dá licença que eu preciso ouvir um áudio. Já falei várias vezes isso.
Não, várias vezes, assim, no Uber, que eu começava um papo muito louco que eu não queria se ouvir, tipo assim, só um momentinho.
E o Brasil,
e
o Brasil.
E a pessoa falava assim. Não, tô chegando. E tô ouvindo um podcast aqui, de
e
boa.
E o celular aceso, né? Que é o que mais entrega, né? Porque se você não, se tá falando, o celular apaga.
Ele
né?
Apaga.
Se o celular estiver assim, ó, aceso aqui, ó.
Não, mas o lance é bota um podcast e depois você vai só, tipo, de vez em quando você apaga. E fica assim, ó.
Não, e o Brasil recentemente teve uma santa mulher que trouxe uma coisa pra mesa que a gente achava que era horrível, mas não é, ela tá provando que não é horrível. E eu tenho testado, tem funcionado, que é... A senhora, um beijo pra ela, Camila Frender, com o seu lindo. Argumento, tô sem carisma.
Sim.
Como é isso? Eu não falo tô sem carisma porque eu não gosto de usar a expressão alheia, né? Eu gosto de ter as minhas. Aí eu falo que é fazer download. Não fiz meu download ainda da minha personalidade ainda. Quando eu acordo.
Nossa!
Antes do meio-dia, com o Iago, é complicado. Eu fico bem outra pessoa.
Muito
então eu falo, ó, não tô ainda no meu legal. E aí tem gente que fala, tô sem carisma. Tipo, hoje eu tô mó sem...
Então aquelas reuniões de manhã que a gente marcava, 9 da manhã, era errado, né?
Eu falava antes. Falava, nossa, eu chegava, quando chegava antes, eu ficava, nossa, Bia, não aguento estar aqui. 9 da manhã.
Pra que marcou?
Eu tenho um amigo, o Sebastião, que ele falava, ele usava essa metáfora que era, sabe quando no desenho animado a alma não sai do corpo?
É, eu me sinto
assim. A minha alma não encontrou o meu corpo ainda, isso. Então espera.
Então, mas é isso, não é problema você faz pra pessoa. Fala assim, ó, cara, hoje eu tô mó, meu, com a cabeça, tá tudo certo, tá tudo ok, mas eu tô com a cabeça meio fora do lugar, não tô afim hoje de papo.
Não tô afim.
E ninguém mas vai isso, você acha que é? Isso que a Camila fala é bem interessante mesmo, porque eu acho que a gente tem um pouco isso. Assumir. Tanto que estigma, né? A Maíra brincava que ela falava que eu não tinha. E agora, depois da pandemia, eu percebi isso. Chega uma hora que a minha bateria social… A minha bateria social, ela vai baixando. Então, assim, você tá numa festa. Você tá falando com muita gente. Chega uma hora que você fala… Acho que já deu pra mim.
Isso pra mim, direto.
Antes, a minha bateria social era muito grande. Então, assim… Trocava ideia. Aí ia saindo, aí fugindo do Copanzinho. Tá tentando sair ali do Copanzinho, encontrou mais um brabo, não sei quem. Aí não sei o que,
como a gente sempre fala, andar com Oga é como andar com um vereador. Isso. Conhece muita andar gente também, né?
Mas assim, eu entendo, hoje em dia, eu entendo esse conceito da bateria social. Porque realmente tem horas que sua bateria social acaba mesmo. Você fala, cara, tá bom, não precisa falar com ninguém. Mas tem um jeito de você ser educado, entendeu? É isso.
Não é mal educado, mas pode falar,
e
meu,
é
não
próprio
tô.
Também,
é
que você encontra o seu jeito
é que
de
eu não,
comunicar.
Eu acho que vocês têm total razão, mas eu sinto que tô sempre sendo mal educado, né?
Mas
eu chegar e falar… Putz, Oga, hoje não tô afim de
mas
conversa.
Mas com a gente…
Pra mim, eu falo, caraca, você é um escroto, você é um babaca.
Não, mas você não precisa falar que você tá sem a bateria social. Eu não falo, não, mas precisa nunca. Que, tipo...
É, você vai ter que mentir.
Acho que eu tô cansada, vamos…
Não, é isso aí, não, falar a verdade. Assim, eu não tô afim de
Merigo, se uma pessoa te falasse isso, você achar ela escrota? Entendeu? Às vezes tem coisa que a gente tem que ver com a gente,
porque,
né?
Talvez com um semi-conhecido seja esquisito, mas…
Não, eu tô falando… Se você tem intimidade, não, tudo bem. Intimidade normal,
Hoje vamos cada um ouvir o seu fone de ouvido e depois a gente começa.
Mas o semi-conhecido… Tem uma coisa que é um dado que eu deixei pro fim aqui, que várias pesquisas…
Dado surpresa!
Não, que é… Por mais que as pessoas… Se você for perguntar na internet e tal, muita gente fala, eu odeio small talk, não sei o quê, não gosto de conversinha fiada.
Ah, isso. Não, na internet tem um charme da pessoa.
Tem
um charme. Falando isso.
Aí você
encontra a pessoa na rua, puta falador. Você fala assim, gente.
Se liga,
Carmen. Eu sinto que parte daquele mesma coisa do… Como é que se chama isso aqui na sociedade, sabe?
Sim.
Que é a vontade de se engajar
de ser antissocial,
Mas essa coisa do antissocial na internet, que tá todo dia no Twitter falando com 35 pessoas. Meu irmão, você gosta muito de falar.
Mas a maioria dos estudos fizeram, né, é que diz que por mais que as pessoas digam que não, elas não gostem, não se dão bem, que faz bem, né? Eles fizeram pesquisas com pessoas, inclusive, que… chegam no metrô, né, ou estão no trem, e que essa conversinha mole no trem, indo para casa, estudos apontam, né, que as pessoas se sentem mais felizes quando elas passam por essas situações.
Não, eu vi que, até vim aqui consultar, essa é uma pesquisa que falou que a solidão aumenta o risco de morte prematura em quase 30%.
Sim.
E, de certa forma… Tá totalmente correlacionado, né? Se você não tem essa habilidade de falar com as pessoas.
É, mas depende também, se for o cara do repente ou do rap no vagão do trem e ele vai olhar pra você, ele vai fazer uma rima com a sua cara.
Você não acha que você fica mais feliz depois da rima do
eu
cara?
Eu fico gelada.
Não, mas depois, passou, ele desceu, passou, tá tudo bem. Você fala, você não fica meio tipo… ele falou que ele era uma roda.
Eu tenho muito medo, eu tenho uma coisa muito específica que eu já conversei, que eu
nunca
já contei
foi
com vocês, que é…
Nunca foi no Zé Celso, jovem.
Eu tenho
jovem,
medo
jovem.
De que falem da minha aparência num geral. Eu tenho uma ansiedade disso. Tanto que começar
tem gente
a gravar
só sabe conversar
podcast
assim, né?
Em vídeo foi uma… situação,
tem gente que sabe conversar assim, né? Falando de aparência.
E aí,
não, é porque geralmente
o cara
que faz rima… Mas geralmente pra mulher, eles sempre vão falar bem.
Falar. E assim, mas eu sempre fico… Ai, meu Deus do céu.
Aqueles dois segundos antes…
Nossa, eu fico…
Não. Tem uma… Eu acho que um atalho que existe, que muita gente se incomoda com isso, é o do profissional, né? Que é o que você faz, né? Com o que você trabalha. E tem gente que fala… Ai, porque a minha vida não é o meu trabalho.
Sua vida,
né?
É o quê, então, Ricardo? Meu amor, o que você faz? Na sua vida? Você faz yoga de domingo? Eu não quero saber do seu yoga.
Mas é um jeito que é uma máscara que a gente utiliza pra… Ah, mas você trabalha com o quê, né? O que você é?
Mas,
e a gente fala,
você é coisa de paulistano isso,
mas, pode responder, então, com vontade de ir embora. Aí você fala, amor.
Isso é curioso. Acabou de acabar a tour Oga pela América Latina.
É verdade.
Ele não viajou, viu?
Mas,
eu vim…
Com a camisa do Uruguai, camisa que…
Dessa última parte da turnê.
E é muito louco isso, cara, porque eu sempre questionei isso. E sempre achei uma besteira, porque eu sou paulistano paulistano de São Paulo nato. E sempre achei uma besteira, porque eu falei, cara, a gente fala o que, que você faz, mas você pode falar jogo futebol. É. O que você faz não é exatamente o seu trabalho, é o que você gosta de fazer. As pessoas levam isso muito ao pé da letra. Ninguém.
Até porque se você for responder, eu sou professora, a pessoa vai falar assim, mas pra trabalhar.
É, e trabalho, né? Mas sou músico e trabalho.
Você só dá aula?
Trabalho, né? Então, mas eu reparei, cara, que realmente, principalmente em outros países, isso é muito estranho. As pessoas podem conversar. Não, porque as pessoas conseguem conversar muito tempo sem perguntar.
Sem falar de trabalho.
Não sem falar de trabalho, mas sem fazer essa pergunta tão específica.
O que você faz?
No final, você vai falar dessas coisas do dia a dia, de alguma habilidade, e você deduz que a pessoa. Ah, ela é médica.
Isso então, porque ela falou. Então a gente só sabe conversar assim.
Não. É que eu acho
trabalho
que
gente, na empresa.
A gente não se incomoda de falar. Nossa. Mas eu não acho que a gente só saiba. A gente só não se incomoda. Sabe, em outros lugares, é uma invasão de privacidade. Cara, se conversar com um alemão, quase tudo que a gente fala é uma invasão de privacidade.
Sabe o que?
Fala se você é casado.
Aqui mesmo no Braincast, quando a gente traz convidados, é sempre isso, né? É você perguntar e se apresenta aí. Ah, eu sou falando de tal, se é moldo do.
Mas já tem aquela coisa de você falar. Eu sou Olga Mendonça, filho de José Roberto Feitosa e da Maria de Lourdes.
Verdade,
eu sou o segundo irmão mais velho.
Mas isso aí é o. É
pai
o
da Lourdes, PR. Lourdes é minha cachorrinha.
Isso acontece bem mais no Mamilos do que aqui.
É, isso é o PR. Que mandou, né?
Mas existe isso.
Existe.
E eu acho legal, na maioria das vezes eu acho legal também.
Eu sou fulano, e sou tia da Clarice.
Eu fiquei com essa agora. Vocês são viajados aí? Como é que é Small Talk na América Latina?
Eu também nunca.
Então,
eu fiquei no papo.
Não.
Pequeno papo.
Soft talk.
Não, o que eu percebi muito é que é isso. Principalmente quando você é gringo, sempre
conversa
vão falar que você é de onde você
perfeito.
Entendeu? Então a coisa mais normal é de onde você é.
Ah, sim.
E aí
fala que é do Brasil, aí todo mundo já.
Zamba, caipirinha.
Depende. Aí tem várias situações bizarras que é assim. Quando você é uma pessoa preta na Argentina, é meio maluco. Porque dependendo de onde você tá, que nem pra mim, achava que eu era americano, muitas vezes.
Uhum.
Porque aí tinha muito preto norte-americano com as roupas que eu visto num bairro caro. Se eu tivesse com a camisa do Corinthians, obviamente saberiam, esse seria outro tipo de approach. Então depende. Depende muito do contexto. Mas assim, já se você... No meu caso, né? Claramente eu não sou de lá. Então já dava um primeiro tópico de onde você é. Ou a pessoa percebe no seu sotaque.
Uhum.
Da maioria das vezes vão perceber no seu sotaque que você não é de lá. Você já deu um insumo pra começar a conversa.
Isso colabora no small talk.
É, cara, ajuda pra caramba. E assim, principalmente quando você é gringo num lugar, você fala, graças a Deus existe small talk, cara. Porque às vezes é isso, tá o taxista falando 300 coisas.
E muitas vezes tava pra fazer
coisas.
Conexões com outras pessoas, né? Às vezes
sim.
O objetivo é esse.
Não, e eu começava a investigar e trocar ideia e aprender por causa disso. Porque você começa a falar, tipo, meu,
eu
nada,
peguei,
né? Sobre o nada.
Pra gente finalizar e pro qual é a boa.
Ah.
É, eu acho que é uma conversa que dá pra…
Agora que a gente tava aprofundando…
Vai muito longe, mas nós temos horário,
pequenas,
né?
Pequenas conversas, grandes programas.
Isso, porque tem muitos casos, mas eu peguei um... Dicas para conversas significativas, né? Tem algumas...
Não vai falar seja honesto, que ele pegou uma que era seja honesto. Gente, não seja honesto.
Tem umas muito bobas, assim, a leia as notícias. E é isso que o Olga falou logo no início. Nesse mundo que a gente vive hoje, o ler as notícias é perigoso, porque você vai sair falando de Israel e Hamas, ferrou, você não quer chegar nesse ponto. Na época de Bolsonaro, eu vivia com medo de... tentando descobrir o que eu posso falar com a pessoa, né? Se ela chegar falando, mas o Bolsonaro, ajudou tudo. Ele falou, cara, foda-se.
Ah, tanto que tem uma. Teve um TikToker que ficou famoso, porque enquanto a gente tinha o Bolsonaro aqui, tinha o Trump nos Estados Unidos, né? Então vivemos isso parecido.
O vírus da China, na época da pandemia.
Tinha um cara que ele falava assim, vou pedir uma água da casa, porque eu acho que todo mundo tem direito à água.
Nossa.
Aí fica olhando pra pessoa pra ver a reação dela. E aí você
ouviu alguma coisa
assim. Ali.
Mas agora você me lembrou de um. Eu não me lembro qual perfil dele.
E as vacinas
dele.
Que tem que tomar.
Eu me vacinei, porque vacinação é
boa.
E aí você
vê. É isso, pra mim é muito desse negócio.
Nossa,
talvez você viesse com um card assim, né? Com a pessoa.
Não,
eu já
ligava
aquela pessoa.
De cascaria, né?
Isso, aquela perna. Isso, eu quero ou não quero, né? Aquela pessoa ali, legal. Eu posso conversar. Não,
agora você me lembrou até de uma coisa que, se eu lembrasse o nome do perfil, seria até uma dica. No qual é a boa, que tem aquele cara do Rio, que eu acho maravilhoso, ele domina muito essa arte. Que ele olha pra uma pessoa que ele não conhece, ele fala, essa daí. Aí ele chega e para assim, e aí, mano, como você tá? E ele não conhece a pessoa. E aí você fica assim,
sempre fica assim,
a pessoa, oi, e aí? E os moleques lá, como estão? E tipo, você só vai jogando essas frases. Muito e bom. O cara fica, e o seu filho lá? E o cara fica tipo, não, claro. E o cara não tem um carioca que fala, eu não te conheço. Que eu até brinco, eu falo, em São Paulo eu daria errado. Eu falo,
cara, assim, faz cara, esse jogo tá de futebol.
Desculpa, não
tem
sou eu.
Tem um cara
eu,
que faz esse jogo de futebol, ele pega pessoas que têm camisa com nome, e ele fala, e aí, Douglas, pá, não sei o quê. E, mano, a pessoa nunca apanha. Eu fico pensando, você teria apanhado tanto em São Paulo, já.
Então, em São Paulo, a gente fala, cara, não te conheço, né?
Tomado uma olhada esquisita.
Talvez não desse porrada, mas assim, eu a gente não ia isso. Seguir.
Não.
Tipo, no Rio, não tem um cara que não fala. Ele fica todo, claro, cara, não, mas tá carioca, tudo bem, os meninos estão tudo bem.
Muito versado nessa arte.
Eles são muito bons em small talk.
Eu acho que tem... Vocês falaram de bicho, né, no começo, gato.
Bom que você trouxe isso, eu ia falar disso também.
Time de futebol é uma coisa, a camisa do Corinthians abre muitas esportes. E o Corinthians, hein?
É, fala de time, dá certo.
E eu acho que depois...
Small talk, né, Corinthians?
Quando você passa a ter...
Ele quase me bateu agora.
Não, mas você tem razão, infelizmente. E acho que uma coisa que ajuda muito depois, que com semi-conhecidos principalmente, que você sabe que tem filhos, né? Fala, e as crianças, hein? Como é que tá?
Cresce rápido. Ih, essa idade é uma delícia. Que gostoso. Isso. E o meu já tá, imagina, criado.
18 tem que aproveitar,
né? A pessoa, 18 anos já?
É um homem, né?
Mano, puta que pariu. A minha mãe é médica e tem porta-retrato de mim e dos meus irmãos em todas as fases da infância, tudo e tal. Quando eu entro, eventualmente, no consultório da minha mãe por algum motivo, quando eu vou, tô esperando ela pra almoçar, essas coisas.
É uma visita a si mesma, né?
Aí sempre vem uma dona Norma. Ah, gente, mentira, essa aí é a sua pequena? Aí você fica, dona senhora, sou eu. Dona gente, senhora. Ela era desse tamanho, e gordinha ela era, né?
Nossa, fica, ai, mulher.
Então, e ela, eu lembro dela aqui, não lembra, nunca me viu. Eu lembro dela aqui, não sei o quê. Nossa, Rose, como faz filho bonito, não? Ah, benza a Deus, os meus...
Tem um bagulho do small talk, da conversa mole, que é você... Qual que é o mais educado a falar, né? Quando você encontra a pessoa depois de muito tempo. É, você mudou?
Ah, sim.
Ou você não mudou? Você não mudou nada, hein, Bia?
Não comente sobre a minha aparência.
Ou você mudou muito, hein, Bia?
Mas aí tem uma coisa.
Se não foi pra falar, nossa, como você tá bonita.
É, tá linda. Nossa, porque aí a pessoa fala assim, ah,
mudou cabelo. Cara, que cabelo, que blusa linda.
Isso é uma coisa...
Se ela mudou, se ela segue igual.
Isso é uma coisa engraçada mesmo. Tipo, dessa coisa de experiência de small talk dos gringos, os gringos elogiam muito as coisas.
Ah, é?
É, muito normal as pessoas olharem e falar assim, nice classes, né? Tipo, eles só.
A Lorelai Fox falou isso.
Ele só diz isso o tempo inteiro.
Hoje, bonita camiseta.
Ah, amigo, você não é mais bonito que sua camisa, né?
Garota. Eu me
eles
ligo,
fazem,
né?
Eles fazem isso o tempo inteiro. E às vezes você fica meio assim, tipo. Tá, mas...
Para
isso é verdade.
Não é, mais, não é muito profundo, isso. Porque assim, é difícil a pessoa falar assim, nossa, onde você comprou? Tipo, às vezes fala alguma coisa do Brasil, fala, do Brasil e tal.
Uma coisa que eu nunca escuto no Brasil, que viajando já escutei muito, é nice shirt.
Não, tênis.
Qualquer coisa.
Você vê como ele é ingrato. Toda vez que eu vejo ele, eu elogio a camisa dele.
Olha, amigo, você vai ser muito criticado agora. Não,
Bia, tô falando, você tá andando lá.
E é assim, ele quer a aprovação dos outros, quando eu tô aqui...
Não, você me conhece.
O santo de casa não faz milagre, mulher. O dia que eu sumi daquele grupo...
Eu falo isso há anos.
A questão é desconhecido. Você andando, eu nunca vi a pessoa na vida.
Mas viu?
É difícil alguém...
Eu quero muito que você volte pra sua lista.
Volte
pra minha lista. Mas calma, eu tenho um ponto do porquê que eu preciso que você volte pra sua lista. Porque antes, a gente tinha no Brasil, pelo menos... Pô, futebol era um assunto muito comum. Novela todo mundo assistia.
Isso, novela. Sim.
Jornal era basicamente... Você consumia a mesma coisa.
Jornal Nacional.
Não tinha essa coisa de você ver o jornal, eu entendo uma coisa de jornal, você entende outra. Bíblia era um negócio que todo mundo gostava.
Todo mundo
via. Não existia interpretação
não,
até 2000.
Não, existia uma coisa chamada fato.
Agora, cada vez tipo menos, fato. A gente tem coisas em comum com todo mundo.
Todo mundo então, viu o rei do gado no
como é que a gente vai,
noite anterior.
Vai montar small talk se a gente não sabe o que a gente compartilha de universos com as pessoas?
Perfeito.
Difícil.
É isso aí.
Agora você traz aí sua lista, só não fala Bianas.
A última
você
coisa que aconteceu daqui. Foi Bianas. O Pantanal.
Eu não
talvez.
Sei. Aqui, ó, é uma coisa que...
A Jade
Picon.
A Jade Picon. BBB é muito,
é um TED super famoso que eu não sei, desculpa, não anotei o nome, não vou dar os créditos, mas tem bilhões de
beijo,
views lá, que diz assim, ó, dicas pra você ter conversa significativa. Seja o farol, Projete um estado emocional consistente para atrair os outros.
Então assim, é isso. Faz um personagem que fica nele.
É, não, eu sou e manter lá em cima, né? Nossa, que linda sua camisa que você comprou. Mas
cansa, cara, eu já cansei, já, né?
Mas você pode ser meio. como é que fala? Grumpy em português?
Eu sou. Ranzinza.
Aí você é o ranzinza.
Aí você vira mas aí você não vai falar da pessoa, né? Você vai falar, tipo, nossa,
esse trem velho aqui. Eu virei o ranzinza.
Mas você acha que aí ia ser um. Personagem, não, mas estado emocional que eles queriam dizer era ser uma coisa negativa ou uma coisa positiva?
Positiva. Então, seja curioso. Isso é uma coisa que eu acho que é real, assim.
Acho que pode ser invasivo, cuidado.
Tem que saber medir.
Vamos pensar no contexto brasileiro. Eu acho que menos...
No Brasil, quase nada é invasivo. Só depende do jeito que você pergunta, gente.
Que é você ter curiosidade pela vida da pessoa mesmo. Uhum. Falar, e aí, como é que é? Me conta e
tal.
Vou
contar um caos.
Sabe que às vezes eu tenho essas coisas quando eu tô, sei lá, ou no trânsito, ou no metrô, ou no ônibus. Mas se essa pessoa, se ela é cirurgiã de cérebros de...
Pelo amor de Deus.
Você acha... Pensa.
Ele está falando da Eva, era pregressa.
Não, mas você está irritado na fila do supermercado, né?
Tá.
Que tá. Meu Deus, essa fila que não passa. E se a pessoa da frente que tá aqui é uma cirurgiã de cérebros renomada.
O nome é cirurgiã de cérebro. O nome oficial.
Sei lá, não sei. E aí ela é uma pessoa que parece que tá me enchendo o saco, né? Que tá só na minha frente na fila, mas ela tem uma baita de uma história interessante que a gente poderia conversar e tal. Se eu fosse curioso pela vida dela, que eu...
Mas você tem que ter um gancho.
Não sou. Que eu só quero chegar logo e ir embora desse supermercado.
Mercado do Natal, né?
Isso. Quero ir pra casa. Mas é isso, ser curioso sobre...
Boa.
Eu acho isso super, super válido.
Tá aprovado,
curioso. Eu gosto, mas eu também acho que tem momentos, né? Tem gente que te desperta mais e menos curiosidade.
Ah, não, sim, mas assim, você que é uma pessoa que claramente cuida do seu cabelo. Tipo, chegar e perguntar como você cuida do seu cabelo, beleza.
Mas que bom que você perguntou.
Eu admiro muito isso quando eu vejo, geralmente em filme, em cena, na ficção, né? Eu vejo essas pessoas que realmente se interessam pela vida dos outros. E como, nossa, que legal, olha só. Ela conheceu, e a vida dela, ela conheceu uma pessoa super legal.
Eu, às vezes, tento fazer uma tática, porque eu vou falar toda vez no meu programa. Todo programa eu falo do mesmo assunto, mas eu vou expandir. Que é, você pega alguém que você acha que é uma boa referência de pessoa desinibida. Uhum. E se pergunte o que ela perguntaria. Por que eu falo isso? Ah. Porque eu sempre pergunto, o que o Lula falaria? Uhum. Porque o Lula, o trabalho dele durante 40 anos foi ter conversa com qualquer pessoa que ele vê na frente.
Realmente, né?
Tipo, meu, o que o Lula falaria com essa pessoa no bar, o garçom?
Que papo que o Bujica puxou.
Mas eu acho que a técnica do Lula é a básica do brasileiro médio. Você elogia zoando.
É.
Entendeu? E que isso também varia do lugar, né? Tipo, no Rio de Janeiro, você tem que tirar um sarro da pessoa. Em São Paulo, a gente chama de campeão, mestre, professor. E aí, no Rio, você já finge uma intimidade maior, por exemplo, né? E aí, careca, não sei o quê.
Tem
mas
um outro
com
ponto
carinho,
muito
também
importante,
acho que funciona.
Que eu acho que a gente não faz, isso vale pra...
Autocrítica!
Vale pra... Eu me coloco nessa, mas eu acho que a maioria das pessoas que a gente conversa, que é você escutar de verdade o que os outros estão falando e não simplesmente estar esperando a sua vez de falar.
É que se você escutar de verdade, não é small talk, né?
Olha.
Bom ponto.
Mas.
Porque eu acho que pra tudo na vida.
Porque aí você já entrou no interesse. Aí virou uma conversa normal, né?
Mas aí é um jeito de você.
E tudo bem, você não perdeu no jogo do small talk. Aliás, você perdeu o jogo do small talk, mas aí você ganhou um amigo.
Não, aí a gente vai pro cerne, aí a gente vai pro lance desse episódio, assim. O small talk tem uma coisa positiva, que é você realmente criar uma relação. Então, de repente, a pessoa falou uma coisa. Você tá no small talk.
Você começa
a
daí.
A pessoa falou uma coisa que realmente você fala assim, agora eu quero ouvir.
Você não precisa isso. Ficar
calma
no negócio.
Calma aí, senhora fala com um cachorro. Agora, você fala pelo seu cachorro. Agora eu me interessei.
Gente, por favor, não vamos fazer disso uma coisa. Não vamos.
Não, não vamos,
cara,
não vamos,
olha,
favor,
eu sei que essa
não.
pessoa é uma pessoa muito única.
Essa história não me
única.
Trouxe alegria.
Não, cara, eu não acredito.
Me trouxe tristeza e medo.
Vai trazer muita alegria pro meu
me
povo.
Me trouxe medo.
Não é, gente, porque não foi esquisito. Foi engraçado.
De psicopatia.
Foi engraçado. Muito difícil.
Foi engraçado. Isso que não precisa esquecer. Tem gente... Cara, eu vou falar uma coisa que eu falo muito com o cara. Todo dia... tem gente que vive uma vida muito diferente da nossa.
Sim.
Cirurgião de cérebro lá.
Cirurgião de cérebro. A mina que tomou a decisão de fazer a voz do cachorro pra falar comigo.
Você tá pedindo demais de mim, gente.
Que vida, cara. Que,
eu achei legal.
Mano, foi muito legal.
Minha humanidade tem limite,
e vocês querem saber do que mais? Ela parece uma atriz.
Não. Por favor, não quero envolvimento com essa pessoa.
É, atriz...
Vamos com a rua, vai.
Não. Preciso mostrar pra vocês que atriz que ela parece.
Mas é isso. A mulher é praticamente um Javier Milei, né? Com cachorro nela.
Ó, ela parecia essa atriz aqui, ó, que faz Bob's Burgers, faz um monte de coisa, tá ligado?
Esquisitaça.
Ela não é esquisita, é a Kristen Schaal. Ela parecia a Kristen Schaal.
Kristen Schaal, você existe, é importante para nós.
Tenho isso de escutar as pessoas, que acho que a gente não escuta, a gente só espera a vez de falar. É, fazer perguntas, né? Perguntas eficazes podem levar a descobertas e entendimentos. Perguntar, entender, e aí, me conta, tal coisa, vai aprofundar. Que eu entendo que você tá falando, é um contrassenso, mas aqui são dicas para conversa significativa.
Isso, se você se incomoda, justamente. Usa o small talk para algo positivo.
Exatamente, e é o que o Iago falou, eu tenho uma intenção. Então, como que eu saio desse lugar para ir para o outro?
Uhum.
E ser autêntico. Ser autêntico convida os outros a fazerem o mesmo.
O que é ser autêntico pra você, Merigo?
É difícil ser autêntico com quem você não conhece também.
É o melhor elogio que eu já tive na minha vida. Vamos com algo agora.
Janaína.
Parar no auge aqui.
Enfim, é difícil. Mas é uma arte, né?
Mas eu acho que ser autêntico mesmo, na verdade, às vezes é você falar o que você tá sentindo de verdade. Porque no small talk você não fala o que você tá sentindo.
Mas você fala que você tá com calor, que a sacola tá pesada.
Não, mas aí você tá. Às vezes você tá.
Mas
gente,
é verdade.
No calor hoje, hein?
O dia do maior calor do mundo lá, faz umas semanas que teve.
Mas você entende, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de calor, em teoria.
Eu também não.
Eu não gosto de calor. Porque eu sinto muito calor.
Eu também.
Mas assim…
Parece que você não pode iniciar uma conversa sem falar.
Só que eu não vou… Tem horas que, assim, no small talk, você só concorda. Então você precisa falar assim, nossa, esse momentinho na praia. Eu não vou falar, minha senhora, foda-se a praia. Eu gosto de cidade. Eu adoro viajar e ir pra cidade. Se tiver prédio, mais gente, aí mais lema, mais
carro. Eu quero passar frio numa loja da Apple. É isso que eu quero.
A pessoa
sai
correndo, né?
Mas assim, mas eu entendo que é isso.
Eu só quis falar.
Tem um momento que você fala assim, tá, eu posso ser autêntico, mas assim, tem como falar isso sem ser um jeito grosso que eu falei e falar, pô, mas sabe que eu até prefiro mais o frio? Dá, mas aí você fica vendo assim, é o momento que o small talk te protege. Enfim. Você fala, não,
e fica
quero
de lição de casa
para
quem tem dificuldade de small talk. Você sempre tenta o exercício agora, sempre tentar adicionar um elemento. A pessoa falou, puta, esse calorzinho na praia. Você fala assim, pô, com um amendoinzinho.
É a tática da comédia,
vai,
né?
Vai até onde, vai ver toda vez.
Exato. A tática do improviso lá.
Do improviso, tal coisa. Muito bem.
Muito bem.
Perfeito, gente.
Perfeito,
acabou, né?
Só Deus, né?
Agora é melhor a gente terminar esse programa, gente.
Não aguento mais vocês.
Vamos aí.
Qual é boa?
Qual é boa?
Quem tem qual é boa?
Eu tenho.
Nossa, vai então falando pra...
Vivi uma coisa, né, de não saber o que eu ia dar de qual é a boa. E aí, conversando com os meninos aqui, eu tomei coragem de fazer um... Tomei coragem, né, como se precisasse, né? Mas decidi fazer um qual é a boa retrô. Um qual é a boa throwback.
Qual é a boa no meu tempo.
TBT. Qual é a boa TBT do qual é a boa. Porque o Will Smith está aí nas páginas dos tabloides de fofoca porque a ex-esposa dele está arrastando ele demais. E tá difícil. Mas toda vez que eu vejo ele, eu penso, puxa, eu gosto muito dele. Muito mesmo. E por que, que eu gosto muito do Will Smith? Porque eu cresci assistindo a série sitcom mais legal de todas, que é Fresh Prince of Bel-Air, ou, no Brasil, Um Maluco no Pedaço. Que é uma boa, uma tradução muito marcante, né?
A galera
muito melhor.
Ela é muito marcante. E aí, por que eu quero falar? Porque essa é uma série que eu amo, que envelheceu... Assim, as partes que envelheceram mal são muito menores. Tipo assim, é impossível quase assistir um...
O povo assiste Friends que envelheceu mal.
Não, mas eu ia falar do How I Met Your Mother, porque acabou e no dia seguinte ficou uma merda. É impossível de assistir How I Met Your Mother.
Uhum.
Mas Friends também tem um monte de coisa que envelheceu mal. Fresh Prince é
a história. Se você não conhece, você é muito novinho. A história de um garoto que tá na Filadélfia e ele se mete em muita confusão. Ele é muito merdeiro, um menino merdeiro. E a mãe dele fala, vai viver com seus tios ricos em Bel Air pra você ter uma chance da vida. Ser alguém bom, vai estudar numa boa escola, escola particular, com o seu primo Carlton, que é esse menino que pode ser o seu norte, né? Pra te ajudar nos estudos e as suas primas também, vai ser muito bom. E aí, esse menino, que era da quebrada, chega lá na mansão da família Banks e fica chocado.
Ele
e a graça
um maluco
é
dentro do pedaço.
No pedaço, é. Só que a graça toda, que sempre foi, pra mim, pra sempre é a graça do Will Smith. Quanto carisma! Ele sorri, eu sorrio em casa. Ele abre a boca, eu já tô rindo. Ou eu tô prestando atenção. E aí, são 6 temporadas, todas estão na HBO Max.
Que era uma coisa que não existia, né? Assim, quem tinha que ver na TV, via episódio…
Passava no SBT uma época.
Episódio picado.
Ou passava na TV a cabo.
Agora
também.
Poder maratonar, né, assistir do começo.
Pois é, assistir a história inteira é muito interessante, porque… Quando passava picada, a gente não entendia
legal,
direito.
Porque realmente eu não sabia que tinha uma história na
tem
série.
Tem uma história.
Tipo, não, quando era criança…
Tem um arco, tem um arco.
Tem um arco, tem várias coisas que acontecem. Tem as namoradas do Will, que ficam um tempão e depois volta. Tem o arco da morte do namorado da Hillary.
É verdade.
O Trevor,
nossa, é verdade.
Que ele pede ela em casamento… Isso não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. Ele pede ela em casamento pulando de bungee jump e morre. E aí ela fica um tempão.
No geral, a série não é tão sombria.
Eles vão… E aí, assim, eles saem da escola, eles vão pra faculdade. Tem a Tyra Banks na época da faculdade, que ela tá lindíssima. Ela é linda até hoje, mas enfim, ela de franjinha não tem como.
Beijo, Tyra.
Beijo, Tyra Banks. É uma série que fala de coisas… Obviamente que fala de coisas importantes. Existe o recorte de serem jovens negros nos Estados Unidos. Então tem episódios famosos, tipo, de quando eles têm que levar uma Mercedes, que é do pai, do tio do Will e do pai do Carlton, né? De uma Mercedes até a casa de campo. Acho que é isso. E aí, eles são parados pela polícia, que dois meninos negros não podem estar numa Mercedes sem ter roubado.
Não, e tem coisas que são mais profundas e que eu acho muito interessante. Tem um episódio que o Carlton fala dele ser menos negro porque ele tem grana.
Sim!
E ele não usa os mesmos códigos de vestimento, porque ele parece um boy.
E não fala do mesmo jeito. É, muito foda. Não. Tem todo um arco de descoberta da Ashley, que é a pequenininha. Então, ela começa na série muito pituquinha. E aí, você vê ela tendo o primeiro amor. E depois, se descobrindo uma pessoa que quer fazer as coisas de um jeito diferente. Enfim, Fresh Prince of Bel-Air é a minha série preferida. A série que eu levaria para uma ilha deserta, sabe?
Você decretou aqui, agora você não pode mais vir atrás. Esse negócio aí, porque no cinemático, vocês adoram polvilhar.
Não, é a minha série preferida. Mas sempre foi. Eu tenho um quadro do Paulo Moreira, que é o Will Smith e o Jazzy Jazz. Na entrada da minha casa, porque eu amo muito. E aí, eu queria lembrar você… Se você assistiu Tudo Picado e não sabe que tem uma história, se você nunca assistiu, ou se, não sei, nunca deu uma chance, Fresh Prince of Bel-Air ou Um Maluco no Pedaço está na HBO Max pra você ver e rever e se emocionar. E quando você terminar, tem o documentário da Reunion, do elenco, que é… Muito legal. Nossa, você vai amar.
Também na mesma HBO, né?
Na HBO, uma homenagem. Tem o Will conversando sobre a história da atriz. Da primeira atriz, que foi a tia Vivian, que teve uma treta bem séria, enfim. É muito legal. O Will Smith sabe muito bem fazer um programa até hoje. Eu gosto muito dele. Will, um beijo, eu tô com você.
Muito bem. Antes do meu Qual é a Boa… Esse é o boné do Braincast.
Que é o maior Qual é a Boa de todos.
Lindaça essa bombeta feita pela As Baratas. Você pode entrar em asbaratas.com.br e adquirir o seu, tá? Quem é assinante do Braincast lá na Braincasteria sabe que tem cupom de desconto pra você levar essa bombeta linda. Esse besão gostoso, como eu gosto de dizer, olha só.
Você passa a mão, ele é todo texturizado.
Isso. Muito bem. Então, compre o boné do Braincast. É um ótimo motivo para você andar na rua e arrumar small talk por aí. Porque ouvintes do Braincast vão te ver, vão começar com small talk e vai para uma conversa profundíssima. Porque é isso que a gente
faz. Fora que a gente tem bilhões de ouvintes.
Você ouviu o episódio de small talk?
Aí vai. Aí 10 horas no avião, tranquilo. Ó, o meu Qual é a Boa é a minissérie do Beckham, que estreou na Netflix… Você pode não gostar de futebol, você pode não gostar do Beckham, mas…
Ué.
É divertidíssimo, porque…
Gente, só aquele teaser do Beckham comunista…
Que isso? Fala disso.
Qual é?
Do teaser, da
eu
série.
Eu não vi o teaser.
Dele querendo...
Você assistiu sem ver o teaser?
É lógico.
Dele falando tudo... pra... A Vitória falando que ela...
A Vitória tá dando uma entrevista. Pra, uma, pra um canal X, e o Beckham tá indo na cozinha. Aí ela chega e fala assim... Porque eu vim de uma família de proletários.
Ah, é verdade. Tem isso na série.
Ele, qual
tem...
que era o carro que o teu pai dirigia?
Que o teu pesava. E ela... Não, mas aqui... Qual era o carro? Só uma palavra. Qual era o carro?
Aí era um Rolls Royce. Aí ele, ah, perfeito, obrigado.
É isso.
Aí vai embora.
É muito bom, porque mesmo quem não curte futebol, tem todo esse relacionamento dos dois, né? E da parte da...
Você gosta de Spice Girls também?
Spice
você pode
Girls,
ver?
É porque eles contam muito, ela participa muito da série, de como o relacionamento dos dois afetou a carreira dele, né? De como ele era visto.
E era muito engraçado, ela era a Spice Patricinha.
A posh.
E como isso, assim... Um preconceito por eles serem bonitos.
Ah, bonitofobia!
Não, porque eu acho que o Becker é um cara que... Não sei se esse é o termo, mas como ele era um jogador de futebol, e acho que o primeiro jogador de futebol que realmente passou a se cuidar, usar sarong,
metrosexual.
Não, e tem o fator Inglaterra, gente.
É, ele passou.
Na Inglaterra, o Beckham é bonito, porque quando você vai pra lá, você fala, realmente.
E como ele usava roupas de
dentinho,
marca,
todos dentro,
saía de saia e tudo mais, e fazia o cabelo, ele passou a ser. Não, acho que a palavra não é preconceito, mas ele era. Ele
não, a palavra era... é homofobia.
É só isso, achava que ele era gay.
É verdade.
Você o que... Não, eu lembro direitinho.
Quando ele usou...
Aí não sei,
isso aí, perfeito. Porque ele usou sarong, a saia lá, e ficava todo mundo zoando. Ele cortava o cabelo, então tinha tudo... Tinha esse lance no meio do futebol. Ele era o esquisito, era... E tinha todo esse lance de as pessoas zoarem ele, desconfiarem dele, né? E é perfeito, homofobia. Então conta toda essa história... E eu acho que é divertido, sabe? É muito gostoso de assistir junto com o Benjamin, que tá um maluquinho do futebol.
Ah, bonitinho.
Acho que são 5 episódios. É dirigido pelo Fisher Stevens. Fisher Stevens, quem assistiu Um Robô em Curto Circuito na sessão da tarde, vai se lembrar que ele é o cara que acha o... Vocês nunca assistiram Um Robô em Curto Circuito?
Na minha época.
Meu Deus do céu.
Não, mas Um Robô em Curto Circuito eu nunca nem...
Cara, assiste Um Robô em Curto Circuito. Tipo,
não tem nenhuma menção. Não tem um arquivo sobre isso, né?
Dá um Google, se vocês verem a imagem, talvez vocês lembrem.
Mas ele é o Hugo do Succession. Isso, ele é o diretor.
Muito bem, um homem que tem um corpinho bem fininho e uma cabeça bem redondinha, né? Ele parece
ele tem um pescoço que se fala. É pra isso que serve um pescoço? Pra conectar essa parte do corpo com a outra.
Você compreende a anatomia humana, muito bem.
Ele é o diretor, ele entrevista várias pessoas, né? Além do próprio Beckham, e tem o Ronaldo, tem o Roberto Carlos. E uma coisa que eu achei mais legal.
Fala em espanhol, que eu achei engraçadíssimo.
Fala um espanhol engraçado. Além do. São 4 episódios. Além da parte do futebol, cara, é muito gostoso ver a parte familiar, né? De como que o Becker...
É gostoso mesmo, Erico.
É, gostoso. De como que ele era um cara que é romântico. Tudo bem, é a série que o cara tá vivo, é a série pra fazer um...
Ah, vai ter um carinho nele também,
Ter um carinho nele, mas é o que a série mostra. Não sei se tem os podres escondidos do Beckham, porque eu nunca pesquisei a vida dele. Mas de mostrar como que ele era um cara família, né, dedicado à família, aos pais. A Victoria Beckham fala que, inclusive, se apaixonou por ele porque ela foi num evento de futebol. Estavam todos os jogadores lá conversando, e tava o Beckham com o pai e com a mãe no canto conversando. Ela falou, caraca, esse cara... tem alguma coisa. Então tem toda essa parte familiar, ele falou de quando o pai e a mãe estavam no estádio, de como ele se empolgava com isso e queria jogar mais. Ele é super romântico, de dirigir a 4 horas pra ficar 20 minutos com ela, né? Então tem todo esse lado dele, que é uma coisa que eu nem fazia ideia de que tinha. E então, mesmo que você não curta futebol, eu acho que é divertido, é gostosinho de assistir. Beckham está na Netflix, 4 episódios.
Muito bom.
A gente, na internet, que a gente é o clube do ódio na internet...
Sim.
Ah, que isso.
A gente fica toda hora falando mal de muitas coisas, inclusive poesia, né? E aí, de repente, virou um problema a poesia. E eu estou vendo todo lugar que eu vou, as pessoas falam que elas não leem, porque elas não vão conseguir ler poesia nunca. E elas nunca vão entender, e que o que elas entenderem é ruim. Então, nada pressa, nada, vamos ver. E aí, eu pensei, bom, eu acho que eu estou contribuindo. Eu estou sendo uma parte do mal, uma parte do problema. E posso passar a ser uma parte da solução.
Muito bom.
Boa.
Então, eu vou trazer aqui um livro de poesia. De uma figura que está despontando agora. Matheus Gumenin Barreto. Ele estudou lá na USP, mas ele é de uma terra que eu amo, que é Cuiabá. Um beijo, Cuiabá. Que é um lugar que eu fui muito feliz. E tem me dado muitas alegrias ainda. E aí, enfim, ele já tem publicado poesia já há uns anos. Ele é uma promessa, assim. Ele, muito cedo, muito jovem, passou mestrado direto, doutorado, aí publicou Kafka, aí estudou na Alemanha, aí já é professor da USP, já. E ele tem feito poesia e tal. E aí, uma vez, eu não vou lembrar agora, eu fui numa mesa com ele, com a Miriam Alves, nessa semana, que também é outro nome fenomenal. E ele tava falando que um dia ele foi fazer um poema e tava fechando um livro. E aí ele tava contando, era um romance o poema dele. E ele tava pensando na vida dele, na vivência dele LGBT. Uhum. E ele decidiu, o livro tava pronto, ele decidiu mudar o título do poema e colocar, acho que era alguma coisa de um homem por outro homem. E foi uma crise pra ele colocar, puta, coloca ou não coloca, coloca. No momento que ele decidiu colocar, virou uma chavinha nele. E aí ele virou um poeta. Existe uma coisa que é você ser um artista gay, um artista LGBT. E você fazia arte de LGBT, né?
Uhum,
então
uhum.
Ele encampou isso, pegou pelos chifres as coisas. E é bem legal, assim, porque ele é mó engomadinho, assim, né? Mó um príncipezinho, um lorde. E aí ele decidiu fazer poesia erótica LGBT de uma forma... não vou dizer sexo sem ser vulgar, mas assim...
explícita.
De uma forma, sugestiva. Pra quem não gosta de coisa muito proibidão, que nem a Bia descobriu lá na infância dela.
A gente não tava gravando quando eu falei isso, hein?
Pelo spoiler amor da vida Deus. Da Bia. Mas quem não gosta, tal... Tem um outro jeito dele trazer isso, e é uma poesia... Por que é bom de indicar? Porque é uma poesia trabalhada, dá pra ver que são palavras. Tem um tempo de trabalho, de dedicação ali, de entrega, de formar as coisas pra ter uma boa sonoridade. São poemas que você vai ler, no final das contas, que eu tô querendo trazer, você vai ler, você vai entender, e muito provavelmente você vai gostar. Porque assim, é bem feito, é bem foda. Trazido, é estudado, você vê que foi uma coisa burilada ali. Não é aquela coisa, meu amor, minha dor, fica dando enter.
Não é o Michel Temer.
Exato.
Veracidade,
não é palavras como difíceis, é. Não
você
é...
Você passa, eu
isso,
não sei
isso, eu acho tédio.
Isso,
você praça, acho graça, você prédio, acho tédio.
Então fica aí a indicação de História Natural da Febre. Esse já é bem... Se você for ler no
ônibus, nome do assim, autor, que você não falou?
Matheus Gumeni Barreto.
Ah, você falou mesmo.
Publicado pela Sete Letras. Se você tiver com ele no ônibus, tal, eu sugiro que você dê uma encoberta na capa.
Porque as pessoas
que a capa é bem sugestiva, saco, é bem do erotismo que eu tô falando. São dois homens, mas aí tem um risco no meio e tal, enfim. Mas...
Compra aquela capa de tecido?
Isso, pra ler 50 tons de cinza.
Pra encanar tem que ser muito...
Mas tem, né? É isso.
Tem gente
chata no
mundo,
né? É um bom teste aqui
de
small talk. Se você tiver com esse livro aqui e a pessoa não te xingar, ela não é homofóbica. Às vezes é um filtro. Mas fica essa indicação, então. E leia uma poesia. Eu tô recebendo retornos de pessoal do Braincast. Compra livro, vem, conversa comigo depois e tal. Bem legal, assim. Então vem me falar. Me indiquem livros também pra eu trazer aqui. E vamos trocar.
Mandem livros pro Iago também.
Eu adoro.
O recebidinho.
Todos, leio todos.
Coisa boa.
Mestre literário. Olga Mendonça. Depois dessa tour aí.
Bora lá.
O que você traz pra gente?
Cara, lembrei... Eu odeio indicar coisas que eu não terminei de ver. Mas...
Putz, eu já passei por isso e depois você termina de ver e fala...
Nem é tão bom, qual é a média, né? Qual é o mais ou menos?
No final ficou nazista.
É,
isso. Puta, não vi chegando.
Caramba.
Mas eu acho que eu não vou me arrepender porque tem um gancho no primeiro episódio. Tem uma categoria que tá se abrindo agora. Até tenho que falar com a Juva Lauer, porque ela também tem o mesmo tipo de humor pitoresco que eu tenho para reality shows. É um reality show de games. E aí é um reality show coreano que chama O Jogo do Diabo. E eu achei muito interessante o primeiro episódio, ele é um pouco difícil no começo. Porque às vezes você fala assim, vou ver o reality show pra eu não pensar. Uhum. Quando você vê, você tá tendo que entender 300 regras, muito louco, 15 minutos de infográfico. Mas ignora tudo, depois quando começar o jogo, você vai entender. É igual o BBB, eu nunca entendi o que eles falavam. A regra dessa semana,
tá cada vez pior, né?
Eu não vou saber, eu não vou lembrar.
E ano que vem vai piorar, né?
Beijo, Tadeu.
Mas aí quando você vai assistindo, você entende, então tá tudo bem. Então já digo isso, insista, porque é legal. Chega um momento que eles brincam de um jogo que é tipo detetive. Você já brincou de detetive? Aquele que um é o bandido, o outro não sei o quê. E é muito interessante, porque ali, cara, você vê eles praticando essa habilidade de conseguir fingir uma intimidade muito grande, que é um pouco...
E são só pessoas muito inteligentes.
Ah, é?
O lance é esse. Eles pegam várias pessoas muito inteligentes, elas têm que resolver problemas, enfim.
Cirurgião de cérebro. Uma loucura.
E aí mas é muito... O que é? Mas é interessante o jeito que eles fizeram o jogo, e é muito interessante reality show de games.
É um game show.
Um game show, né? Não sei qual a categoria disso.
Um game reality.
Pega no verde.
Mas é engraçado porque a gente realmente, né? A gente começa a ver nesse tipo de... A gente nunca valoriza esse tipo de inteligência ou esse tipo de esperteza. Porque não é só a inteligência. Que nem o cara que se dá bem nisso, é uma inteligência emocional mesmo, de uma malandragem, de um blefe, quase uma inteligência de truco. Como que você engana as pessoas? Enfim, não quero dar spoiler. Primeira dica. Segunda da Netflix também, é um documentário antigo, eu acho que não é tão antigo, chama Homens Comuns. É um documentário de uma hora só, que ele chama... Um tema leve, pessoal. Assassinos do Holocausto. Tem minha leve, a gente nem tá vendo imagens de guerra ultimamente.
Família.
A gente não tá vendo imagens de guerra. Não, mas é bem interessante esse documentário, é só uma hora. Até menos que uma hora. Ele pega pessoas que eram pessoas, sei lá, o açougueiro, o professor, o economista. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começa a avançar, né, por sobre os países na Europa, vai pra Polônia. Depois que a Alemanha passa na Polônia, alguém tem que cuidar daquela população para que não tenha revolta. Quem sobrou? Mulheres e crianças. E aí eles começam a investigar os caras da SS. Os alemães eram muito organizados, a gente sabe. Eles marcavam todo mundo que eles matavam. Então ficaram registrados os crimes. E eles mostravam quem que matava as pessoas depois, antes de... Porque demorou para ter o campo de concentração. Uhum. E aí vai mostrando essa coisa do mal, assim. Como essas pessoas se transformavam? O cara que era o açougueiro virou um assassino de gente. E é muito louco o jeito que ele vai desvendando a história, assim, vai mostrando isso. E depois tem um... Não é nenhum spoiler. Tem um julgamento do maluco falando. É meio impressionante, assim.
Caramba. Mas tem que estar...
É isso.
Com a saúde pra lá de mental.
Se você tiver os gatilhos todos, não é pra você.
Perfeito.
Fica no joguinho.
Qualquer gatilho.
Mas é interessante quando você vai vendo essa questão de como realmente o mal pode ser muito banalizado muito rapidamente.
Muito bem.
Com essa nota pra cima... Terminamos o programa.
Momento Faustão.
Opa, tem, hoje tem, hein? Hoje
momento
tem.
Momento Faustão, que é o pra você não fazer small talk com a gente quando encontra na rua, você só grita: Momento Faustão!
É, esse é um ótimo quebra-gelo.
É, achei dois aqui. Então, nesse final de semana, duas coisas aconteceram no sábado. A primeira delas foi, eu sou a produtora da Mikan, né? E a gente fez uma gravação do podcast Rodor Cavalo ao vivo. Na Livraria da Vila. Uhum. Se você está ouvindo isso, se você não sabia e você é muito fã do Rodor, vai sair esse episódio no feed, fica tranquilo, que não é só pra quem foi pra lá. Mas aí eu tava lá, no meio dos fãs da Mika, e de repente o Luiz Gustavo fala: Momento Faustão.
Nossa, e eu assim.
Não, e eu que tava de produtora, porque quando eu tô no personagem da produtora, personagem. Eu tô de outra coisa, né? Eu sou outra Bia, eu sou mais, não sei, acho que eu sou mais rígida, né? Sei lá. E aí, ele Momento Faustão, ah, que legal. E aí, enfim, foi muito legal, o Luiz Gustavo tava lá, assistiu a gravação, depois falou do Momento Faustão. E aí, mais tarde, nesse mesmo dia, eu fui no Bar Game Show, né? Lá no famoso Bar do Justo, que é... O bar que o povo que vai na BGS vai depois pra beber Monster, né? Que é isso que as pessoas fazem. Jogam jogos e bebem Monster. E aí, eu tava no meio ali de uma muvuca que eu não tenho nem palavras pra descrever. É muita gente. E aí, o Edu Bokov falou: Momento Faustão me puxou assim. Momento Faustão aqui. E aí, conversamos um pouquinho. Ele ganhou o adesivo do Braincast, que o que eu sempre falo, quando você me encontra, eu dropo um item. Né? E aí, o Edu
tava lá.
É legal
porque era game show, né?
É, pois é, exato. Então, o Edu tava lá também. Momento Faustão. Um abraço, Luiz Gustavo. Um abraço, Edu. Esse pessoal aí, bicho.
Não confundir com o Edu Moscovis, né? Que é outro.
Não, bem. Confundi.
Eu fico feliz porque eu nem tenho tantos momentos Faustão, mas sempre que eu tenho, são em lugares diferentes e do dia a dia, né? Tive um no avião, foi ótimo.
Ah, é verdade, você
fui
falou.
Fui conversando horas, pessoal legal, deu tudo certo.
Fazendo conexões. Isso.
Hoje tava eu, 9 horas, voltando pro Pilates. Fui correndinho porque tava começando a chover.
Uhum.
Cheguei no Pilates meio assustado ali, meio desesperado. Não tinha nem acordado. A alma não tinha chegado no meu corpo ainda.
Fez download todo.
Aí tô lá com a professora começa a passar. E o meu Pilates são duas pessoas só no horário. Aí entra uma moça, que já falou o nome dela. E ela veio conversando. E eu, normalmente, dependendo do que for, eu falo: Oga, tem alguns lugares, tipo isso, tem que passar por um porteiro. Falo meu nome, vou chocar a metade da sociedade. Meu nome é Douglas. Então eu falei: Douglas. Aí.
Nunca vou esquecer de que
a professora me chamou de Douglas.
Uhum.
E aí essa moça entrou, tal, aluna e tal. E aí ela fala: Você não é, Douglas, não é o Oga? Não. Momento Faustão! E foi ótimo, porque também é isso. É uma pessoa que eu vou fazer mais aulas com ela. Então, já assim, não foi só um quebra-gelo, foi um quebra-gelo pra vida mesmo. Então a Bianca,
mas explica,
ouvinte,
por que, onde que do Douglas vai pro Olga?
Meu irmão mais velho, o Renato, tinha 2 anos de idade e ele não conseguia falar Douglas. Ele poderia ter falado Doubas, poderia, mas ele falou Olga.
Ah, é muito fofo.
E que virou um ótimo apelido. E depois eu descobri que Olga, em Igbo, é chefe. Então, lá na Nigéria, sim, eu sou chefe, amiga, uma coisa séria.
Muito foda.
Coisa séria, não mexe comigo. Mas é um ótimo apelido pra vida.
Muito bom. Então é isso, gente.
É isso.
Bora. É Fica isso. por aqui o Braincast de hoje. Um beijo.
Semana que vem tem mais.
Tchau.
Tchau, tchau.